heartbeat pounding away.
Fala aí, galera! Tá começando mais um GeekVox. Aqui quem vos fala é o Doug, e se o metrô tivesse embaçado um pouquinho mais, não teria GeekVox hoje.
Olha aí.
Aqui é o Edson Risato do Overtime, e o que aconteceria se o Martin morresse antes de acabar de escrever a Crônica do Gelo de Fogo?
Nossa, cara. Oh, fala isso, que isso é um temor de vários geeks, hein?
Bate na madeira agora.
Que medo.
Aqui é a Madame Risato. E se o meu namorado parasse de me zoar?
Acaba a graça do podcast, a gente acaba ficando sem audiência.
E diretas. Beleza, galera, aqui é o Dick. E se o Acre existisse?
Ele existe em nossos corações, cara.
Só se for no seu, porque no meu não.
Fala, galera, aqui é o Rodrigo Maroto. E se meu brinquedo cair?
Ah, pelo amor de Deus, cara.
Punheta do mundo!
E aí, eu vou aproveitar pra fazer uma votação. Eu repito essa vírgula.
Não! Se você repetir, eu não vou ouvir, sério.
Eu acho válida.
Meu Deus, cara, essa música ficou muito tempo na minha cabeça.
A música é ótima, cara.
É um inferno na Terra, cara. Fiquei hipnotizado. Eu quase que não saí esse programa, o programa passado, por causa dessa abertura, que eu fiquei maluco. Fiquei 3 horas assistindo e já tava na hora de postar. Mas é isso aí, galera. Estamos de volta com o IC. É o IC, o retorno. Como vai chamar esse IC, mano?
E se a gente fizesse outro IC?
Fechou, já anotei aqui pra vitrine. E é isso aí, IC, um novo IC pra galera, um GeekVox totalmente excelente, que foi pedido, foi memorável, e muita gente quer ouvir de novo nossos ICs. Estamos aqui com o Edson Risato e a Madame Risato do Overtime, que vai ajudar a gente aí nesse programa hipotético aí, firmeza de legal. Alguém tem alguma coisa pra pronunciar?
Não.
É isso aí.
E se o Douglas não irritasse a gente com essa abertura, né?
E se logo depois do feedback. When she was 22, the future looked bright. She's nearly 30 now, and she's out every night. Muito bem, geeks! Mais uma semana aqui no GeekVox! E tô aqui do lado da senhora Flá Sobral, a rainha GeekVox, é isso?
Como diz a Naká, né?
É.
A pedidos! Mentira, só foi o do Dick zoando o Maroto ainda. Cá estou!
É isso aí, o Marotinho não está entre nós para gravar esse feedback, e a senhora GeekVox está aqui, a Flá Sobral, vai ler com a gente. Mas antes dos e-mails, vamos reforçar pra galera, estamos participando do prêmio Top Blog, a votação tá bombando, mas se você ainda não votou, se você ouve o GeekVox, gosta do GeekVox, gosta do site, vai lá, entra no nosso site, tem o banner lá pra votação, faça-me o favor.
E não precisa de CPF, né? Pra cadastrar um novo e-mail.
Que bom. É isso aí, galera, entra lá no site, a gente tem o Facebook também, facebook.com/GeekVox, tem o nosso Twitter, @GeekVox, e o Pinterest.com/GeekVox, que a senhorita Flá Sobral está atualizando todo dia com imagens foderásticas.
Meu bem, se você não sabe, eu sou casada com você, senhora.
Ah, tá. É que eu não manjo dessas frescuritas.
Não se prende essas.
Não me prenda a esses pronomes de tratamento. Whatever pra mim. E é isso aí, agora vamos para os e-mails. E a Nive aqui, mandando e-mail pra gente mais uma vez, ficou um tempo afastada do GeekVox, devia estar muito ocupada.
Como ela mesma escreveu no assunto, ela é a Trazilda.
E eu vou ler aqui. Olá, Geeks! A minha ausência se explica pela frustração de não ter conseguido assistir aos filmes O Espetacular Homem-Aranha e Batman, O Cavaleiro das Trevas Ressurge. A coisa tá feia, gente. Não tem cinema em americana. E antes tinha 3. Então a cidade vizinha enfia a faca mesmo, sem contar que só tem sessão legendada bem tarde da noite. E eu não estava nem um pouco afim de ver Batman dublado, por exemplo. O filme parece ser tão incrível que não merece isso, mas não merece merra.
Cara, se o cinema já é caro aqui, eu fiquei curiosa, Nívia. Quanto que tá custando em americano o cinema, por exemplo?
Né,
cara? Ir ao cinema.
Enfim, sou uma chata que não gosta de spoilers, mas podcast do GeekVox é difícil de ignorar. E acabei ouvindo tudo. Aumentou minha curiosidade. É ótimo saber que o filme não decepcionou pra encerrar a trilogia. A fragilidade de um herói faz parte da complexidade e enriquecimento crescimento do personagem. Imagine se o Aquaman começa a refletir sobre o motivo da existência dele. Brincadeira, todo mundo pega no pé dele. Gente, não sacaneia o Alfred, tadinho. Ele tem boa vontade, igualzinho a uma mãe que chama seu filho de bebê e faz leite quente no meio da madrugada se achar que é necessário. Tem horas que tira do sério, mas é perdoável. Endossando o povão. Façam mesmo outro podcast sobre desenhos. Ouvi duas vezes e viajei mais do que o povo que escreveu Scooby-Doo. Nostalgia total. Viu? Eu gostava dos Jetsons, Flintstones, Gato Félix, A Vaca e o Frango, etc. Putz, A Vaca e o Frango eram irmãos pirados. Época boa do Cartoon Network. Dei muita risada com os comentários sobre o Capitão Planeta e o Pateta nos Jogos Olímpicos. São coisas que você não pensa quando é criança. Dos jogos sem noção com aquela narração irônica para o Pateta. Que aquela história dos elementos em Capitão Planeta tem a ver com incentivar a consciência ambiental. Só o coração que ficaremos eternamente para absorver. E a sacada de deixar só as pernas ou metade do corpo visíveis dos pais nos desenhos, poxa, nunca tinha parado para refletir sobre isso, na visão que temos quando criança. Por mais que seja óbvio, faz diferença citar em curiosidades, viu? É útil. Só não vou citar outros desenhos agora porque é melhor ficar para a próxima leva. Isso mesmo, gente.
Então, mas a questão de não entender quando criança é justamente para ir naturalmente, né? A criança não tem que entender mesmo. E o outro do menino coração é pra despertar a emoção, o sentimento da pessoa.
Ai, que lindo. Eu tô tão emocionado. O Léo participando e colocou todo mundo pra ouvir. Legal ele ter participado, é o sonho dos fãs. E que promoções incríveis, hein? Sobre o livro do Leandro Salles Filho, tenho amigas que terminaram seus livros e querem publicar em breve também. Então vejo como devemos incentivar a literatura brasileira, pois o pessoal tem muita capacidade e talento. E haja criatividade, ainda mais para a literatura fantástica. E nem tudo precisa acontecer nos Estados Unidos, certo? Variar é bom. E é isso aí, cara. E esse, o Leandro,
é bom
cara...
É, tem gente que sabe colocar vírgula nos lugares certos.
É, né? Com certeza. Meu, Leandro, PQP, ele é muito novo, cara. Acho que tem 17 anos, mandando ver num livro de fantasia, véio. E é isso aí. Geekvox apoia essa leitura, hein? Caramba, Rec, sempre tive curiosidade de ver. Agora que falaram que é espanhol, então vou assistir mesmo. Pelo menos vou entender, como a Flá disse. Sobre os dilemas de vocês, não vão conseguir dar pitaco em nenhum. Além de, morto-vivo e zumbi sempre foram a mesma coisa para mim. Existem mais argumentos para sustentar que existam diferença entre os seres bizonhos? Gente, que diretor sádico é esse que não avisa que vai cair um boneco de uma escada em espiral? Fizeram exames no pessoal antes, né? Porque senão, altos infartos.
É, total. A gente nem pensou nisso daí.
Não, muito bom, cara. Essa cena é uma das minhas favoritas do primeiro Rec, cara. Eu fico esperando, assim, vai, corre, explora.
E depois que você assistir, Nive, fala se você gostou. Eu acho um dos melhores filmes de terror que tem.
Muito bom. Desculpem não ter muita bagagem cultural pra comentar dessa vez. Porém, como podem constatar, continuo acompanhando vocês e juntando coisas pra falar em vez de mandar e-mails curtos. Os podcasts continuam ótimos, animando minhas madrugadas. A Nívia, pelo jeito, ela ouve a gente na madrugada, de domingo pra segunda, né, cara? É a melhor forma de ouvir mesmo. Adoro ouvir os Geekvox antes de dormir.
E
cara,
o Rec, eu ouvi a noite, eu fiquei com medo, idiota.
Que feio, cara.
Fiquei com medo, não abria nenhum olho aqui no quarto. Bem, temos um e-mail da Tainá Costa. Gente, como vão? Fiquei bem feliz de ouvir meu e-mail. E com vergonha também. Entre chaves, ri bastante. Ai. Risos escritos é porque acho muito fake escrever hahaha ou Rio Grande do Sul em um e-mail. Não faz sentido na minha cabeça isso. Acabei de começar a ouvir o novo cast e já vou respondendo que não tenho muita certeza, mas acho que vi o link de vocês no site do YouPix. Se não, nem lembro. Risos escritos.
Esse, acho que foi no cubo da Viva. A gente entrou lá com o nosso povo do Song Pop, eles colocaram o nosso link lá e bombou.
Estou mandando a foto do All Star que eu copiei de uma imagem na internet, mas não queria publicar no site por enquanto, ok? O próximo eu faço mais bonito só para vocês publicarem. Dose de fofice do dia. Carinha de feliz. Ela escreve tudo entre chaves.
É muito bom, cara. É muito maneiro. Tá bom, Tainá, a gente não vai publicar o All Star, então fica como um presente pra gente do Geekvox, que só a gente viu, e os ouvintes vão ficar com invejinha.
Minhas drogas são as balinhas. Eu fico estranha sem balinhas, de preferência House ou aquelas de chocolate tipo dadinho. Quase todo dia, antes de ir para a agência, eu compro um pacotinho das malditas. Chega no final do dia, o pacote... Tá vazio no final do dia.
Tá
antes
bom.
De chegar no serviço, meu já ia tá vazio. Dorgas, nem morto. Faz barulhinho aí, como que é?
Nossa, cara. Flávia... Inferno.
Eu tô viajando, né? Nessas chaves dela.
Ela manda aqui um beijos, Nana. I never wanna see you again. E aqui a nossa estagiária, a Marina, mandou um e-mail pra gente, mandou uma bíblia.
É o primeiro, não é?
É o primeiro e-mail dela. Aí, tá vendo? O estagiário também pode mandar e-mail, a gente deixa, pra você ver como Geekvox é uma empresa idônea e todos tinham que ter vontade de trabalhar pra gente.
Tá vendo? Eu
de
mando,
graça.
A Marina manda, só falta você no mandar.
Ela mandou aqui sobre o Geekvox 29, sobre dorgas. Ela discordou um pouco da gente, achou que a gente foi meio hardcore. Vou ler aqui pra vocês. E aí, Doug e Maroto, estagiário aqui fazendo sua participação, mesmo que atrasada no podcast. Só explicando para os ouvintes que podem participar, que pedem participação feminina minha ou não no podcast. Infelizmente, pessoal, eu estou na faculdade quando o Doug e o Maroto gravam o Geekvox. Participei de alguns porque estava de férias, mas não é por isso que eu tenho menos vontade de participar. Achei a escolha do assunto drogas muito interessante e eu bem gostaria de ter participado, porque ia compartilhar uma visão completamente diferente da que foi exposta durante a gravação. Mas, né, eu tenho uma família para pelo menos tentar passar uma boa imagem.
pra Tainá ficar bem brava.
Acho que o assunto foi um pouco deturpado. Deturpado. O foco acabou não nas drogas em si, mas sim na questão da dependência e do uso exagerado delas. Drogas são muito mais do que traficantes e viciados, não se resume no vício. Muitas das conquistas intelectuais do homem foram alcançadas graças ao uso e efeito das drogas, mesmo que, em sua maioria, prejudiciais ao organismo. Freud costumava se drogar para obter respostas mais profundas do seu subconsciente, e por mais incrível que pareça, ele revolucionou o modo que a psiquiatria enxerga a psique humana. Não apenas isso, mas a própria maconha, em seu estado natural, era muito usada antigamente entre médicos e filósofos, mesmo que só mastigassem a folha. Falar das drogas de forma pejorativa é fácil, isso o governo faz, isso os religiosos, que aliás não tem nenhuma moral pra meter o BD nesse assunto, também fazem. Acho que faltou uma análise de outro ângulo. Faltou mesmo, Marina, só que se você tivesse participado desse Geekvox, ia durar umas 5 horas, cara. A gente focou mesmo na parte ruim das drogas, das dorgas, porque a gente até citou, falou lá do negócio do Inca lá, o rei Inca, que deu a coca, né, a folha da coca pro homem branco, entre aspas, e avisou, né, que se não soubesse usar, ia ser uma merda foda.
Mas foi falado também que era usado de forma medicinal.
Sim, sim, foi falado. Só que a gente deixou de lado essa parte, né? O foco era falar da parte triste das dorgas. E principalmente porque a gente tem bastante ouvinte novo, né, cara?
Exatamente.
E ouvinte novo tem que ter noção do que tá fazendo. O pessoal que sabe o que tá fazendo, na minha opinião, tá cagando pra opinião dos outros, falando que é ruim droga aquilo, os sintomas que ela trazem, whatever, pra quem sabe o que tá fazendo. Mas como a maioria das pessoas, mais de 99%, entram nessa sem saber a cagada que tá fazendo, então não tinha por que a gente focar, né? A gente pode até fazer outro Geekvox falando só da parte boa das dorgas.
E outro, eu acho que faz muito mais impacto. Você, é igual doença sexual, por exemplo, vai dar muito mais impacto você mostrar a consequência daquela doença sexual, ou você falar o nome da doença cientificamente, falar quais os sintomas, como que ela fica, ao invés de mostrar simplesmente a foto.
E a gente falou também das dorgas medicinais, mas até dorgas medicinais, né, fazem mal em excesso. Vamos aqui continuar com o e-mail dela. A droga muitas vezes não só prejudica, mas estimula e expande o uso cerebral, isso é verdade. Aquele papo de que não usamos toda a nossa capacidade neural é verdadeiro, e muitas dessas barreiras são rompidas pelo uso de determinadas drogas. Nosso cérebro se divide demais ainda em consciente e inconsciente, onde a menor parte está concentrada no que usamos quando acordados. Acontece que, na sociedade em que vivemos, nossas sinapses, ondas cerebrais de pensamento, são muito fechadas e regradas num sistema feito por outros, os quais você raramente molda e só incorpora. As drogas quebram essas regras e liberam as sinapses para percorrerem até onde lhes for alcançável. Ou seja, o cérebro acaba quase que ilimitado. Daí as alucinações, as grandes letras de música do Led Zeppelin. Isso que eu falei, principalmente na parte artística, a gente perdeu muito depois que as drogas começou a ser combatida com mais força, né? Que são pura viagem transcendental. O dito chá de santo daime, tão cheio de preconceito do lado das pessoas, eu nem conheço isso, já
vou usar.
É um dos responsáveis pelo regresso astral. A droga induz ao cérebro a recuperar boa parte de memórias arquivadas, que geralmente aprendemos a ignorar quando acordados. Ela é chamada, como o Dick citou, de ayahuasca. Ah, isso que é ayahuasca? Eu disse que esqueceu de explicar o que
é. Marina completou.
Usada por muitos psicólogos da antiguidade, e até hoje por tribos indígenas e rituais xamânicos. E não, não estou falando de macumba. O xamanismo é uma religião extraordinária, que só visa o contato próximo com as origens do ser humano e com a natureza, coisa que o homem de hoje em dia parece desprezar cada vez mais. A história da humanidade foi moldada pelas drogas, sendo elas benéficas ou maléficas, como eu já citei.
Hey, listen!
uma curiosidade do mundo nerd. Vocês sabiam que a lenda da existência dos dragões vem de camponeses drogados? Nos armazéns de comida, o trigo costumava passar muito tempo guardado até o inverno e adquiria bactérias, mofo e uma série de alterações moleculares que o transformava em uma comida levemente alucinógena. Os camponeses, já que os nobres tinham carne e comida refinada na mesa, que se alimentavam desta comida alterada, alucinavam com criaturas míticas, como os dragões, por exemplo. Muitos acabavam ateando fogo ou destruindo propriedades quando ingeriam altas doses de droga e culpavam um dragão em seguida, esquecidos do que faziam. Nossa.
Ah, já comi queijo com fungo e não me deu nada. Não fiquei alegrinha.
É, né? Sim, é verdade. O uso excessivo e errado de drogas conduz o ser humano para o declínio e morte. A cocaína ou a heroína, drogas com propósito apenas medicinal, não trazem qualquer benefício ao usuário, assim como o crack, que nem sequer é medicinal. Estes são recursos usados por gente desesperada e sem autocontrole. É possível sim tomar as rédeas de sua vida, e quem não faz é porque não está preparado. Agora, o que é mais sensato? Preparar o cérebro humano para compreender os efeitos expansivos da droga e saber controlar-se, ou acusar a substância de ser cruel? Tudo na vida em excesso é prejudicial, tudo, mas o grande segredo jaz na capacidade mental do ser humano, no controle e mentalidade de cada um. E quer saber? Depois de milhares de anos de evolução, acho que já está na hora do ser humano começar de fato a agir como um ser evoluído, ao invés de apenas mais um viciado jogado na sarjeta.
Ai, sinto muito, Marina vai ficar esperando.
A Flávia já perdeu as esperanças. Ah, cara, muito bom. Muito bom a sua visão. Ia ser ótimo se você gravasse com a gente, só que a gente ia ter 5 horas de programa pra transformar em 2. Ia ser foda. Então esse meio aqui foi providencial, dando aí o outro lado das drogas. Principalmente naquela época que foi a liberação das drogas, né, cara? Quando teve lá Woodstock, o Caralho 4, as melhores bandas, os artistas, filósofos, poetas, né? A gente não teria Cazuza, a gente não teria Rita Lee, a gente não teria a melhor parte da nossa música aqui no Brasil e lá fora, se não fosse as drogas, né, cara? Porque o pessoal usava e abria muito a mente deles, mas é isso aí, né? A maioria acabou se matando com isso, né? É uma linha muito tênue entre o saber o que tá fazendo e o se matar, né?
É um assunto polêmico, né? Dá muito pano pra manga.
Mamilo?
Dá muito...
Dá muito mamilo pra manga.
Não fale mamilo. Temos aqui o e-mail do Heisler Mulano. É novo ele, né?
Novíssimo. Ouvinte mandando feedback. E pelo que eu vi aqui, ele ouve bastantes podcasts. E a gente é o primeiro que ele manda feedback. Toma aí, sociedade.
Ah, tá. Desculpa, posso ler?
Pode sim.
Ah, muito obrigado. Olá, pessoal. Tudo beleza aí? Parabéns pelo ótimo podcast. Os episódios são descontraídos e com informações relevantes. É a primeira vez que escrevo para um podcast, embora escute alguns há um bom tempo. Aí, tá vendo o que você falou? Já adiantando o assunto. Sou ilustrador, freelancer e diretor de arte. E como passo uma boa parte do dia diante de um computador, o Geekvox se tornou um escape de distração nas segundas-feiras. Ai, que fofinho!
Cara, mas isso, eu descobri o podcast assim também, cara. Quando eu comecei a trabalhar com arte, eu sou diretor de arte também. E, meu, você tem que fazer alguma coisa enquanto você tá recortando aquele cabelo de 3 metros daquela garota.
Heisler, eu estava vomitando arco-íris quando eu li seu e-mail, porque eu vi meu marido nessa situação, entendeu? Era ele trabalhando e me falando de podcast. Claro que na época não era o Geekvox, né? Hoje nós temos o nosso Geekvox. Dentro dos outros, dentre os podcasts que mais gostei, achei o número 20 o mais divertido.
Olha aí, seu feedback vai ser lido justo no repeteco do seu favorito. Olha, cara, que sorte, hein? Isso é o destino.
É, significa alguma coisa. O que eu não sei, né? É. Vai ganhar na Mega Sena. Sendo que a musiquinha do Cocoricó ficou na minha cabeça por semanas. Não foi só você, Heisler.
Você e todo mundo que ouviu ficou com o zóio girando.
Gente, eu ia dormir. Eu escutava esse maldito cantando. Eu parecia uma louca. Às vezes eu ia dar aula, assim, e tava uma musiquinha. E meus alunos perguntavam, professora, o que é isso? Aí eu, ai, não. E olha que eu não dou aula pra ensino fundamental, né? Aliás, ensino infantil, só fundamental.
E nem usa droga.
E nem uso drogas. Resultado, influenciei outras pessoas que também ficaram repetindo aquela bagaça como um mantra infernal.
Ah, muito bom. Não bastasse ele ficar maluco, ele fez questão de deixar todo mundo em volta.
Claro, arraste-me pro inferno. Vai todo mundo junto. Conheci o site de vocês através de um site de downloads. Quando vi, entre parênteses, atenção, eu vi, não baixei, risos. Nós fazemos a mesma coisa, fica tranquilo.
A gente só vê, tá? A gente não baixa nada.
É. Ou então, de repente, aparece no nosso computador, como diz o Maroto. Uns episódios de Game of Thrones. Bem, é isso aí. Vida longa ao Geekvox.
Muito bom, Heisler. E, cara, eu vi aqui o seu portfólio e puta que pariu, hein? Que artista, velho. A gente tem nosso primeiro fã artista, assim, primeiro que manda feedback pra gente. E a gente vai colocar aí, cara, o link do seu portfólio. Se alguém aí precisar de um ilustrador freelancer, manda bala. Inclusive, quando eu li seu e-mail, eu tive uma ideia. Surgiu um plim na minha cabeça. E eu e o Maroto combinamos e a gente vai lançar um desafio aqui, principalmente pro Heisler, mas pra todos os ouvintes que desenham ou querem desenhar, não precisa ser artista foda, é só pra tirar um barato aqui com o Geekvox. Manda aí uma ilustração do seu IC favorito, cara. Desse Geekvox aqui, pega o seu IC favorito, faz uma ilustração e manda pra gente. A gente vai deixar no post do próximo Geekvox. E a mais bonita a gente deixa lá no lugar, a gente coloca no nosso Pinterest e fica em destaque lá na home do Geekvox durante um mês inteiro. Fechou?
Fechou.
Fechou, Flá Sobral? Você que cuida do Pinterest?
Eu autorizo.
É isso aí, então fica aí o desafio, ilustre o seu IC favorito, mande pra gente, a gente vai colocar todos no próximo post do Geekvox e vamos fazer uma seleção, a mais bonita vai ficar na home por um mês.
Ai, eu tô vendo que vou passar raiva com esses desenhos, gente.
Raiva por quê?
Ai, porque eu tenho trauma de desenho.
Só porque você não sabe desenhar?
Ai, é porque roubaram minha saúde.
É isso aí, logo depois do jabá do Edson Risato do Overtimes, vamos para o repeteco do Geekvox IC, parte 2.
Então acessem o overtime.tk, vocês vão saber das principais notícias, mentira, vocês vão saber sobre os esportes americanos, lá eu faço um podcast com temática de esportes americanos, a gente fala de diversos assuntos ligados, então não só notícia, tem fala de filmes, toda uma cultura das ligas norte-americanas, a gente tá agora também com uma enquete pra escolha do próximo filme que vai pro Cine Overtime, a gente vai falar de um filme ligado às ligas do esporte americano, a gente tá com dois fantasies também da NFL que tá voltando agora em setembro, então entra lá pra participar do fantasy, é só um bolão, aí você vai apostar em qual time vai vencer. Então entra lá e participa de tudo isso aí, tá lá no overtime.tk. Let's see how we go.
Eu vou começar com uma leve aqui, eu diria que é mais leve até que o ar, esse IC. E se o peido fosse cheiroso?
Putz, velho, eu ia cheirar muito bem, cara. Se ia passar perto de mim, você ia falar flores?
Ai, cara.
Se o peido fosse cheiroso, o repolho ia ser vendido a preços exorbitantes, cara, porque lei da oferta e procura, né?
É, né, cara, ia ter perfume de repolher.
Chanel repolher.
Eu adoraria isso, porque assim, sempre que alguém peida, a culpa é do gordo. Não importa se foi o gordo. E eu ia me dar muito bem, porque eu sempre ia ser o cheiroso.
E se o peido fosse cheiroso, eu ia ficar rica, porque tem um monte na minha casa.
Um monte de peido.
Olha aí, mulher.
Ela engarrafa.
Exato.
Não conta eu, viu?
Não conta.
Se peido fosse cheiroso, eu ia andar com uma garrafinha, um frasco de vidro, igual o Link. Ia capturar vários peitos.
Nossa, a galera ia ter, na boa, a galera ia ter frasco com o nome de quem peidou, assim, ia ter coleção de peido.
Nossa, cara, aquela...
peido do Pelé.
Aquelas adolescentes, né, cara, que pega o papelzinho de bala e guarda no...
Nossa, guardar o peido.
Agora, esse é o peido do Marquinhos, nossa, cara, que beleza.
Imagina o comercial, Cheirou de Pum, by Chanel.
Já pensou festa de degustação de peido?
Nossa.
Galera, tipo, nossa, essa fragrância ela é amadeirada com flores do campo. Que maravilha. Imagina,
amadeirada por quê? Porque a menina levou uma tora.
Nossa. Aí é de cada um, velho. Esse é o meu brinquedo, cai.
E se nosso futuro fosse um futuro distópico de um passado real?
Caraca, você dá um nó na minha cabeça.
Caraca, e se o Edson explicasse novamente?
Ó, presta atenção. A gente, na verdade, está vivendo um futuro distópico de um passado que realmente existiu.
Ah, entendi. Nós voltaríamos à ditadura.
Nós estamos no futuro distópico de um passado que já existiu, entendeu? Continuou o futuro normal, mas a gente é o futuro distópico.
Eu me voluntario.
Caraca, velho, mas tá... Tá
mano,
foda.
Isso é muito de volta pro futuro.
Não, e fora que, meu, você me solta uma dessa depois de um dia inteiro que eu trabalhei, cara, meu cérebro já fritou já, velho.
Exatamente. Se fosse um futuro decente, você não ia estar tá trabalhando e voltando de metrô pra casa quebrado. Esse que futuro é distópico, cara. A gente tá vivendo um futuro distópico.
Ah, mas isso é, com certeza, cara.
Tá lá reclamando que tá acabando a água. A gente tá no futuro distópico já, cara.
A gente ia sendo campeão da Libertadores.
Tá vendo?
Olha o meteoro se aproximando.
O quê, de?
Eu acho esse futuro muito bom.
Ah, tá. Olha um corintiano falando, né, cara?
É, claro.
Eu sou corintiano, cara, mas eu acho que realmente é um sinal de alguma coisa maior que está por vir.
É claro, o Mundial.
Tá bom, cara, desisto. Eu desisto de vocês todos, cara. Eu não consegui acompanhar esse raciocínio, velho.
Então roda a roleta.
Agora é a madame.
A gente tem uma lista enorme.
Papel higiênico, né? Daí enfim.
Eles cortaram, colocaram dentro de uma caixinha e eles sorteiam, tá ligado? Tem um papelzinho. Eu vou adivinhar o primeiro dela. E se o Edson colocasse as cuecas no cesto de roupa?
E se ele abaixasse a tampa da privada?
Olha aí.
Não. E se você descobrisse que o mundo realmente vai acabar em 2012?
Nossa, cara.
E se, né? E se não, né? Vai acabar.
Não vai?
Putz, eu tenho uma parecida mais pra frente, mas não.
Mas é o seguinte, ó. O lance é, se só você descobrisse, se todo mundo descobrisse, a coisa que ia fazer era correr pras colinas. É, né? Se só você descobrisse que o mundo vai acabar em 2012.
Cara, eu...
Nossa, eu ia vender essa informação ao meu peso em ouro.
Pra quê?
Pra quê, velho?
Você ia só... Todo mundo morreu o cara mais rico do mundo.
Porra, gente. Eu não ia estar pensando muito bem, né, cara?
Cara, eu ia vender tudo que eu tenho, ia sair tocando puteiro, queimando as coisas, quebrando loja, passar gelatina verde no corpo e sair correndo na rua pelado, velho.
Ah, que hora, você ia passar os últimos dias da sua vida preso, é isso?
Eu ia fazer isso bem no finalzinho.
Ah, tá. Ótimo, né, cara?
Faltando
10 minutos. Que tipo de fim de mundo é esse, né? Vem Deus e apaga a luz, acabou o mundo.
O mundo vai acabar, eu vou fazer o que eu quiser.
Não, o fim do mundo que o Dick tá prevendo vai ser C2 formate.
É, cara. Tipo, o fim do mundo faltando um pouquinho, provavelmente já vai ter um meteoro enorme chegando, ou vai ter uma onda enorme chegando, ou alguma coisa chegando, cara. Você fazendo isso vai ser, você vai estar sendo o cara mais normal na rua.
Cara, eu sei que se tivesse acabando o mundo e eu fosse querer dar uma de Dick e vender todas as minhas coisas pra sair aloprando a vida, eu não ia conseguir muita grana não, cara. Eu não ia sair muito do que eu já tenho hoje.
Na boa, se eu soubesse que o mundo ia acabar, eu ia encontrar o Sr. Martin e perguntar qual é o final do livro, filho da puta. Quem não morre?
Ai, cara, ele ia virar pra você e ia falar, eu não brando a espada.
Ele iria virar pra você e ia falar, até eu vou morrer no final do livro, cara. Quem não vai morrer nesse livro? O último capítulo de Game of Thrones é narrado em terceira pessoa.
Olha a buzininha do Dick, que não podia faltar.
Dick, é, cara, tem que ter, eu tentei abafar, mas não deu tempo.
Dick pula em cima do microfone quando chega.
Eu tento dar o mute, mas, cara, os motoristas são muito mais rápidos.
Se o meu brinquedo cair.
E se você descobrisse que, na verdade, você é um clone de uma versão clonada sua do futuro?
Nossa,
caramba!
Vocês estão muito agressivos, velho.
Você é o clone do seu clone, do futuro.
Que é do futuro.
Caraca, velho.
Cara, então, no final das contas, é tudo nós, tudo junto e misturado, pô.
Cara, aquele filme lá, o A Ilha, não sei se vocês assistiram, que o cara é clone, ele chega no clone dele, no clone não, né, na versão original dele, e, meu, rola mó papinho idiota, tipo, ah, você é virgem, né, não sei o quê, você é clone meu, você nunca pegou ninguém. Porra, era pra rolar mó papo cabeça, tipo, mó existencialismo foda, o cara fica zoando o clone, cara. Eu ia zoar. Se eu soubesse que ele veio de mim, eu ia zoar ele.
E mas, Douglas, que papo existencialista você vai ter com você mesmo, cara?
Mas porra, velho.
Nossa, eu tenho várias dúvidas sobre mim.
Não, mas tem um agravante.
Não, nem é você, é só o seu corpo. O que eu ia fazer era pedir o telefone dele pra poder ligar quando eu precisar de transfusão de sangue.
É uma boa.
Ô, gente, vocês estão deixando passar uma coisa importante, que é um clone de você do futuro. Então eu queria saber como é a viagem temporal.
É um clone do futuro.
Então,
cara, imagina... Quando você coloca do futuro numa coisa, você já complica demais, cara.
Qualquer coisa que você coloca do futuro estraga. É. Faz uma maionese, escreve num papel do futuro e joga no meio pra você ver.
Já era, tipo, mano, é a melhor maionese do mundo. mundo porque ela é a maionese do futuro.
Não, cara, não é, estraga, velho. O que, que eu ia fazer? Primeiro que eu ia tentar fazer a cabeça dele pra poder... Sabe o que é, né? Tem várias vezes que você quer ter a chance de estar em dois lugares ao mesmo tempo. E arranjar um jeito de arranjar uma grana com isso aí, cara. Deve ter um jeito.
Tem, tem sim. Fingir igual aquele cara lá, aquele bruxo do Game of Thrones.
Ah, é, ó.
Tava fazendo olá, eu sou Barry
Spinho. Olha, eu estou aqui, estou no fundo da cena. Olha.
E eu completo com uma pergunta. Se você se desentendesse com o seu clone do futuro e matasse ele, é suicídio ou assassinato?
Suicinato.
Não, calma, calma, calma. Peraí. Se ele é o seu clone, assassinato. Se fosse você mesmo do futuro, aí sim seria suicídio.
É, porque tem essa, né, de você se dividir em dois, né, no espaço-tempo. Então, se é um clone... E outra que... É, putz, cara...
É ser... um cara menos bonito no mundo, só isso.
É um erro de boot, né, cara? Arquivo dobrado. Mas sempre que eu penso clone, eu já penso num cara biônico. Eu não penso num cara orgânico, entendeu? Daí a minha dó de matar um cara desse já diminui bastante, então...
Pera aí, Douglas. Eu não tô falando que você é um clone do seu Android do futuro.
Então, cara, mas eu...
Do seu clone.
Mas eu não consigo, não, cara, imaginar um clone, cara, sem ele ter alguma máquina.
Eu não mataria uma coisa tão bela quanto eu.
Ah, Maratinha!
Caraca. Acabei com a discussão.
Você ia olhar pra você, você ia, pela primeira vez você ia se ver de todos os ângulos, aí que ia escorrer uma lágrima de sangue, velho. Você ia cair numa real dupla, uma bad infinita.
Caralho, obrigado, hein?
O desespero de você brigar com você mesmo e descobrir que você é um completo idiota também. Eu falo, caralho, eu sou idiota pra cacete.
Caralho, eu não me entendo, né, velho?
Se o meu brinquedo caísse.
E se as mulheres tivessem a habilidade de ler a mente dos homens?
Ai.
Só elas tivessem esse poder, hein?
Cara, acabou a humanidade, porque não ia ter mais procriação. Sério.
Elas iam ser sexo, ia ser perfeito, cara. Sério. Se a mulher lesse a mente do homem, ia ser perfeito.
Ela ia... Por que você explica?
Ela ia perceber todo homem filho da puta. Não ia ficar mais procurando homem perfeito.
Ah, isso é.
Pegar o primeiro bonitinho, ia dar pra ele e acabou, cara.
Que se foda os feios, né, cara? Caraca.
O bom é que, tipo, você não ia perder 45 mil horas chavecando uma mina.
Ah, é?
Pra que você cola e fala, oi, ela fala, não, sai daqui, seu tarado.
Você ia colar na mina, ela já ia virar e ia falar, os seios são verdadeiros e sai daqui, seu tarado. Sim, os seios são meus. E a Madame Risato, o que tem a dizer? O que você faria, Madame, tendo esse poder?
Eu ia ficar solteira, né? É. Ia desistir de casar.
Não entendi.
E eu dar isso como pra vocês.
Ah.
Pô, ia ser um inferno. A mulher ia ser presidente de tudo.
Ia virar juíza.
Nossa, é mesmo? Olha aí, cara. Juíza. Ó, a Madame Risato já pensou num bem pra sociedade, né, cara? Porque não ia... Pra
sociedade.
Não ia ter quem mentisse pra ela, cara.
Porque agora eu posso dar a minha versão.
Uma outra mulher.
Isso mesmo, Dick. Essa é a minha versão da história. O mundo acabaria em guerra, porque uma mulher não teria habilidade de ler a mente da outra e elas iam lutar por poder sobre os homens. E acabar o mundo, óbvio. Elas não conseguem ir no mesmo banheiro sem brigar.
É triste, mas eu acho que eu vou concordar.
Acabei de ler a mente das mulheres.
Não,
você,
cara,
só entendeu o modus operandi, Maroto.
Você só gravou os fatos, na verdade.
Né? Verdade, Maroto. Isso já acontece, a gente que não sabe.
Olha aí, cara.
Elas estão separadas, elas já fazem isso, enganam a gente tá vivendo feliz desse jeito, cara.
Isso aí é teoria da conspiração, que é o Geekvox próximo, cara.
Pra que senha no
dá PC? Nota aí. As mulheres leem a mente dos homens.
Rodando.
Meu brinquedo cai.
E se a Curiosity achasse um ser vivo em Marte? Um ser, eu digo um ser mesmo, não uma bactéria, uma molécula, qualquer coisa que seja.
Defina dimensões.
Vai, um ser que você conseguisse ver a olho nu, pelo menos, né, cara?
Tipo, sei lá, um rato marciano.
É, um ratinho marciano.
Ah, mas já tem um jogo de motoqueiros marcianos.
Nossa, o que você tá falando? Ah, cara!
Esse desenho é legal, cara.
Nossa, foi muito longe agora, cara.
Os ratos motoqueiros de Marte.
É isso mesmo.
Cara, vai depender de três coisas. Ele vai destruir a Curiosity.
É, né?
Ele vai desmontar e remontar a Curiosity. Ou ele vai fazer do nariz e coçar a bunda. É. Se ele fazer do nariz e coçar a bunda, rodou, vai virar escravo.
É, já era, cara. Daqui, controlando a Curiosity, daqui dá pra gente fazer, trabalhar pra gente lá, cara. Só nem mandar alguém.
De lá, né?
É. Vai montando aí.
Cara, isso é fácil. É só você botar uma TV, uma igrejinha, acabou. Tá dominado.
Coloca o McDonald's e o Bradesco, fechou, né?
Mastigou a mente dele, acabou.
Cara, se a Curiosity acha um ser vivente, eu queria que fosse aquela mina de três peitos, o Total Recall.
Tá, cara. Mas, da hora. Mas você ia conseguir era uma foto, velho. Não ia dar pra ela mandar pra fazer uma foto. Daí ela vai e manda uma amostra, né? Pra terra. Eu mando um dos peitos dela pra terra.
Manda o mamilo, igual o louco que arrancou o mamilo.
Manda esse do meio aí, que aqui a gente não tem.
Eu acho que, pensando nas teorias conspiratórias, que a gente nem ia saber.
Eles iam colocar um telão na frente, né? Igual aquele alienígena, coloca um telão na frente com uma foto do vasto deserto de Marte, né?
Na verdade, mais, os governos iam esconder a existência dessa forma de vida.
Assim, né?
Porque... até garantir que ele pode ser ou dominado, ou não é agressivo, ou não vai nos dominar.
É, o problema é que eles não transmitem por streaming, né, cara? As coisas chegam lá pra eles. Só deixam vazar o que eles querem, os filhos da puta.
Aqueles, bem malucos, você realmente acha que é por stream? Você acha que essa sonda já não tá lá há uns 6 meses e isso tudo é gravado, editado e controlado?
Nossa, cara. O Geek já tá entrando no clima já do... do Geekvox teorias. É, beleza. Mais alguma coisa em Marte? Então passa.
Terra. Muita terra.
Ah, é. Terra vermelha.
Eu tenho uma dúvida. Os caras estão em Marte ou estão em Goiás? Porque nossa, aquela quantidade de terra vermelha é muito comum em Goiás, cara.
Que ótimo. Tomara que não tenhamos ouvintes lá, né?
Temos o Leonardo.
Que Leonardo? Leonardo.
Leandro Leonardo.
Ah, você, cara.
Pula,
próximo, vai.
Esse é o meu brinquedo, cai.
Uma bem básica, mas que me deixa muito louco pra saber o que eu escolheria. E se a gente pudesse escolher um poder?
Oh, isso é legal. Cara,
escolheria ter um poder.
Eu não consigo nem escolher uma tatuagem, cara.
É, né, cara?
Se eu tivesse que escolher um poder assim, tipo, pá, escolhe um poder. O poder que eu escolheria é o poder de não sentir inveja.
Nossa, cara.
Porque alguém ia escolher um poder muito mais legal que o que eu escolhi. E eu tava morrendo de inveja.
E você ia falar.
O poder de não sentir inveja, eu ia continuar feliz na minha vida, entendeu?
Caraca, você ia virar uma bichona. Ai, que bom. Amigo, fico feliz por você.
Mas eu vou.
Eu ia escolher o superpoder de influenciar as pessoas.
Olha.
Ou seja, ela ia continuar sendo uma mulher.
Ia ser mulher, cara. Que poder é
esse? Não, é um poder novo, não que você já tem.
É, tem que ser uma novidade, cara.
Vamos dar uma chance pra ela escolher outro, vai.
Cara, mulher é a rainha da pilha errada, velho. Quando uma mulher quer causar inferno num ambiente, ela consegue, cara. Só sussurrando.
Você quer ver você consertar uma mulher? Dá o poder do discernimento pra ela.
Podcast mais machista.
Só tem mais, por favor.
Você que quis participar.
A podosfera é dominada por másculos, né?
É, quer outra chance? Ó, cara, eu acho que eu ia querer ser invisível, cara. Eu sempre quis ser invisível. Uma porque...
Porra, tá estragando meu próximo IC.
Aí, ó.
Olha o Edson.
Agora já era.
Então, cara, eu ia querer ser invisível, porque normalmente, às vezes, a gente já quer ser invisível, né, cara? Mas só pra conseguir ficar sozinho de vez em quando. Agora, pensa você conseguir fazer isso quando você quiser. O tanto de coisa legal que você não consegue, cara. Eu já ia estar lá na fábrica da Apple, lá, pegando o meu novo iPad. Ninguém ia ver, claro.
É, você vai ser invisível, não que você está roubando.
Cara, mas a partir do momento que eu engulo alguma coisa...
Você vai enfiar um MacBook aonde?
Não,
ele continuar invisível.
Me viro, cara. Tá bom.
É claro, né? Vai estar pela porta de trás, pô.
É, cara. Ninguém vai estar vendo mesmo.
Cara, tem um poder melhor do que o do Douglas pra fazer isso que ele quer fazer, é o que eu queria ter, que era o poder de me teletransportar.
Olha aí, sim!
Sim, Goku, sim!
O poder de não pegar metrô, né, cara?
Nossa, cara, só isso já ia, meu. Porra.
Cara, imagina poder se teletransportar pra dentro de um banco, pegar o que precisa, sair e ir direto pra França, pô.
Pra França? Cara, o que que é esse maluco da conversa?
Tanto lugar pra você ir, cara. Você quer ir pra França, sério mesmo?
Pô, comer um croissant, né? Eu pretendo assaltar o banco logo que abre.
Então agora você é o Jumper. Surfe nas Maldivas, conhecer uma polonesa no Rio, vai assistir o Super Bowl.
Caraca.
É isso.
Uma
é
polonesa isso. No Rio, cara.
Esse filme Jumper é muito bacana, cara.
Não, não é, cara. Não é, não.
Eu gostei também, Douglas. Eu gostei também.
Pra quem quer ter esse poder, é bacana, tá?
É uma boa demonstração, né? Do que não fazer. fazer, é ótimo.
Tá, cara, mas o cara, onde ele chega, ele destrói tudo. O cara não tem controle onde ele cai, velho.
Tá, é a mesma coisa que você jogar um mamute na janela, tá ligado?
É, cara.
Mesmo efeito. Cai fudendo tudo em volta.
Pô, o maluco quer tentar levar um prédio inteiro com ele no pulo, pô. Ai, cara. Eu fazia o jumper de cueca só. Cueca e meia, senão eu pego o resfriado.
Imagina ele chegando na França de cueca pedindo pra comprar um croissant,
né, cara?
E me tocando que não é só porque você teletransporta que você aprende a língua.
É, né?
Eu escolheria telecinesia like a boss, velho.
Tipo Jean Grey. Ah, e o Anderson é o Jean Grey.
Não, mano, você não tá entendendo.
Tô visualizando like o Dick de Colando.
Papo-se da Fênix. Eu consigo voar, porque eu consigo me levitar. Ah. Eu consigo causar a destruição. Filha da puta, arrancar uma ponte do lugar e pôr no outro, mano, eu ia tocar o puteiro no mundo.
Vou te dizer, Dick, que
Deus, velho.
Que metade do seu poder você ia gastar pra se levitar, hein, filho?
Que bom. Mas se ele fosse like a boss, eu ia gastar só, tipo, 25%.
Só, né?
Só o que a Fênix usa pra levantar o Empire State.
Suando assim, eu vou voar.
Com aquela veia do filme Scanners, tá ligado? Saltada na testa.
Pique o Zezé da Nagudo, tá ligado? A veia do pescoço trincando assim, eu vou voar.
Esse é o meu brinquedo, cai.
Se fazer podcast deixasse rico.
Nossa! Aí ela tá feliz, hein? Caralho!
Cara, a gente já tá sentado de roupão, de linho, gravando isso aqui com charuto, uísque, com voz de soberba. Ia ser muito bom, cara.
Ah, ia ser a mesma coisa que jogador de futebol. Ia começar a ganhar muito dinheiro e fazer merda. Entregar porcaria, ia tocar tchutchá aqui no podcast.
Porra, cara, acabou com a minha trilha, velho. Já tava separando aqui as músicas.
Cara, tá um matando o outro, velho.
Cara, mas eu até pegando o gancho da Madame Risato, eu não diria ficar rico, mas se houvesse algum tipo de incentivo ou uma indústria em volta do podcast que desse alguma condição da gente ganhar algum dinheirinho, já tava ótimo, né?
Olha o Maroto fazendo um apelo.
Por favor, mas, eu tô aqui fazendo podcast.
Podcaster fudido, tá ligado?
Eu vou trazê-los à realidade. Se podcast desse dinheiro, eu não estaria fazendo, porque tudo que envolve dinheiro eu não posso participar.
Ah, tá. Que é religião? Tipo,
não, existem coisas que você faz para ficar rico. Tem uma cláusula de exclusão, assim, o Dick não pode.
O Dick, só pra explicar o que o Dick tá dizendo aí pro ouvinte, alguns anos atrás, dois caras lá dos Estados Unidos vieram oferecer pra ele uma parceria, um tal buscador, uma coisa assim, eles chamavam de Goggler. E o Dick recusou, porque ia ter que investir coisa de R$1.000. Só isso, só pra explicar.
É, e eu já tava vislumbrando um cara, um gigante que existia na internet na época, que era o KD. Entendeu? Meu dinheiro tava todo no KD, porque o KD ia dominar o mundo.
E cadê ele agora? Né?
É, né? Cadê o KD?
Cadê o dinheiro? Cadê o cadê?
Cadê o dinheiro? Cadê tudo?
Cadê o cadinho? Vamos lá.
Não tem muito o que falar, né, cara? Se podcast... Basicamente é isso. Se podcast deixasse rico, ô Madame Risato, a gente não estaria aqui. Simples assim.
Estaríamos...
Se rico, cara, quer ter de merda na internet, cara. Caralho, quer ter de podcast ruim.
Que internet...
Quer ter, quer ter uma porrada de podcast com geek no nome.
Que internet que você tá vendo que não é ruim já, cara?
Exatamente, né, cara?
Se de graça é assim, imagina se você ganhasse pra fazer isso.
Se não dando dinheiro, já tá cheio de merda, cara. Imagina se distribuísse dinheiro pra fazer essa merda.
Nossa, cara, calcula.
Imagina os mendigos na rua com mesa de som, né, cara?
Com Behringer, né, cara? Um microfone, por favor, moço.
Esse é o meu brinquedo, cai.
E se o inimigo da Federação dos Planetas Unidos fosse o Império Galáctico?
Nossa, cara.
O que você tá falando?
Primeiro dá uma introdução básica.
Do que você tá falando? O que eu estou falando? Se o pessoal do Star Trek tivesse que enfrentar o pessoal do Star Wars.
Ah, cara.
Só que na fase do Império.
Isso daí é crossover, cara. Você tá no Geekbox errado, velho.
Não ia dar graça nenhuma pra Star Trek.
A Star Trek é tosco, cara, perto de Star Wars. Isso aí é sabido. Não. It's known, como diz a menininha lá dos dragões.
Tem certeza?
Não, mas assim, Star Trek tem uma tecnologia fodida.
Tá, mas eles não são guerreiros, eles são viajantes.
Como não? Tem os os Klingon, tem uns Borg.
A nave do Star Trek, a nave principal, não é guerreira. Mas eles têm uma frota guerreira, cara. Eles iam dilacerar a galera do Star Wars, com certeza.
Ah, não, cara. Star Wars tem muito mais sangue no zóio, cara. Tem
calma, não. Você tá falando como fã.
Eu não sou fã de nada, cara. Mas não sou fã nem de um nem do outro, é pelo que eu vejo.
Cara, Star Trek é dar um couro, cara.
Será?
Ó, raciocínio. Star Wars se juntariam os Jedi e os
Sith. Não, tô falando...
Jedi é merda, cara. Jedi é merda.
Não tem mais Jedi.
Ah, mas daí não é Star Wars. Star Wars é só isso. É igual Dragon Ball sem Saiyajin, cara. Não existe isso.
Não, pensa o seguinte. Tecnologia contra tecnologia, sem Jedi.
Ah, tá.
Não se esqueçam que a Death Star é uma puta arma de guerra.
Cara, é igual Piu Piu sem Frajola. Sou eu assim sem você.
Imagina o inferno, a Enterprise cercada por TIE Fighter.
Então.
Quanto tempo você acha que eles existiriam?
Cara, quantos episódios de Star Trek você assistiu? Na boa. Cara, o que tem de nave pulando na velocidade da luz de um lugar pro outro, arregaçando, cara. Frotas e mais frotas. Star Wars ia ficar no chinelo, cara.
Ah, tá. Não, eu pensei que era... Não as naves. Pensei que era as pessoas, porque as lutas do Star Trek...
Ah, que pensamentozinho mais pequeno,
que
né,
pequeno.
Rapaz? Mas é, cara. As lutas do Star Trek é de doer a vista, velho. Em câmera lenta.
Não, não, o Star Trek é uma merda.
Então, velho.
Pô, você quer pegar um bagulho que foi gravado nos anos 70 e comparar com a ameaça fantasma, cara?
Ah, não, cara, é muito ruim, velho.
Não, eu concordo com o Risato. Eu acho que no final a federação dava um pau no Império, mas...
Eu acho que o voto de Minerva... Tem que ter um voto de Minerva da Madame Risato.
Ela tá cagando pra esse podcast.
Porque tá meio empatado, eu e o Douglas com Star Wars, vocês dois com a Federação.
Olha, não vale, exato, vai beliscar ela, cara.
Star Trek é o seriado preferido do meu pai e eu nunca assisti um minuto.
Talvez seja por isso, hein.
Então Star Wars ganha.
É porque Star Wars eu obriguei ela a assistir os três últimos, que ela gostou.
Que são os três novos.
Os três novos ela assistiu metade do primeiro, dormiu e nunca mais quis ver. Ela é esperta, cara, ela é esperta.
Bizarro demais, eu queria assistir uma comédia romântica.
Nossa, é muito ruim, cara, Star Wars novos.
Então, pela ordem, Star Wars ganhou, segue.
Eu acho que os ouvintes têm que decidir.
Cara, os ouvintes mal mandam e-mail. Você acha que eles vão te responder?
Eles têm pra mandar e-mail.
Eles têm que decidir. Ligue para 0800.
É, bota aí o você decide aí.
Se o meu brinquedo cai.
E se o Steve Jobs fosse presidente do Google?
Caralho. Primeiro que o Google ia ser colorido, né? É. Só um drop shadow em cima de um fundo branco.
Pode escrever, né, cara?
Não, ia ser redondo e minimalista.
É, total, total.
O Google ia estar todas as letras dentro de uma bolinha, cara.
Escrito I Google. Ou então se chamaria iSearch.
Nossa, que lixo.
Pode crer. Não, e outra, né, cara? A gente ia tá vivendo já na época do Exterminador do Futuro, né?
É
dominar o mundo, cara.
É, Skynet, total.
Total. Não,
fora que também, né, ia aparecer um resultado por página, que é para não poluir o resultado. Tá? Uma linha escrita em Arial 9, tá ligado?
Não, Arial não, tá louco.
Ah, cara. É, Helvética 9, bem pequenininha assim, abaixo à direita.
Um link de patrocinador gigante.
Não, cara.
Caraca, que isso. Não, começa que a gente ia pagar pra acessar o buscador, né?
Nada.
E a
não,
gente ia pagar só 99 feliz. Centavos de dólar.
Só 99 centavos,
né? E a gente ia pagar feliz e mostrando para o amigo do lado, né?
Não, ia ter fila pra ver o novo site do Google, tá ligado? Que ele ia apresentar numa salinha, um por um. Um por um, ia ter briga lá na China pra ver o site novo do Google.
Puta, cara, experiência intimista, bicho. É, o Google, ele é meio seu desse jeito.
É, né, cara?
Ia ter uma experiência completamente pessoal com a busca na internet.
Ele ia fazer você acreditar nisso, né, com todas as forças.
Cara, eu acho que o Google ia virar Skynet rapidinho, viu? Ia dominar a humanidade.
Mas já é, cara.
Não é.
Assim que sair a nota de Google comprou a Apple, aí você corre pra colina.
É, filho, porque o Google passou a Apple em marcas mais valiosas do mundo.
Só que em relação a dinheiro, a Apple é a empresa que mais vale na história da humanidade, cara.
Ah, sim, é, não. Dinheiro,
mais de 600 bi.
Dinheiro movimentado, né, você tá falando.
Não, é valor de mercado mesmo. Então, dá pra dizer aí, que a Apple teria dinheiro pra comprar o Google, se fosse o caso.
Ah. Aí ia juntar quem tem mais gente cadastrada, mais dados...
Com os hipsters.
Quem tem mais dinheiro, fudeu. Dinheiro e informação no lugar só. É net.
Cara, dinheiro nada, velho. Isso só é aqui no Brasil, esse negócio de quem tem Apple tem dinheiro. Lá fora é carne de
vaca.
Da Apple.
Ah, tá, sim. Você quer os clientes.
Pô, com o dinheiro que a Apple tem em caixa, eles poderiam ter comprado todas as ações que o Facebook colocou na bolsa, cara.
Eles iam colocar no bolso, né?
Eles iam colocar no caixão do Steve pra arquivar o Facebook de uma vez por todas.
Ou ele ia chamar iFace.
Primeiro que o Android, né, não teria esse nome, porque o Steve Jobs...
Ele chamaria iDroid.
O Steve Jobs tem um ódio mortal do Android.
Ele chamaria de iOS.
Que bosta, cara.
Que bosta, realmente.
No Simpsons tem uma zoeira muito forte de uns tempos pra cá com isso. Da empresa que é uma maçã mordida dos dois lados, é a Maple.
Ah...
Se o meu brinquedo cair.
E se o Patati e o Patatá fizessem um filme de terror?
Já não é terror?
O meu sobrinho ia ser o primeiro a assistir.
Pô, cara, filme de palhaço é tenso, né, cara? Agora imagina dois palhaços do nível de Patati e Patatá. Pô,
meu você... primeiro filme de terror foi uma madrugada, que eu fiquei acordado de criança, assim, e era de um palhaço assassino, cara. Eu sonhei por muito tempo com um palhaço assassino.
Não foi o It, não?
Foi, cara.
Se for, eu tô com a fita aqui. Eu tiro uma foto pra gente colocar na vitrine. Cara, eu acho que se Patati e Patatá fosse um filme de terror, seria, sei lá, estilo, misturaria Jason com It.
Então, qual que tem dois vilões? Tem algum filme de terror que são
Fred
dois?
Fred versus Jason. É praticamente comédia também.
É. Pô, é ser Patati versus Patatá. Ah, olha que maneiro. Imagina se um fosse o palhaço do mal e o outro fosse o palhaço do bem. Ah, que louco.
Dá ideia mesmo pra eles lançarem um seriado.
Isso. Aí o palhaço do bem é todo Jesus Pro Master não sei o que lá. E aí você tem a grande briga religiosa dos palhaços. Vai dar merda.
Caraca, onde você foi, velho?
Não passa na Record, é no SBT, Dick.
O Odir Macedo compra, não tem problema.
Cara, só sei uma coisa.
Comprou até o tempo do Israel.
Pera, calma. Ó, vou contar até três. Quem apertar a luzinha primeiro, fala.
Vai,
cara. Vai.
Eu apertei o H. Vai. Se Patati e Patatá fosse de terror, pelo menos não passaria de manhã e a gente voltaria a assistir desenho que presta.
Nossa, cara, olha aí. Fica a crítica, hein, SBT?
Nossa, mas, eu sou mó rebelde.
Não, essa ideia é boa porque no Patati e Patatá tem um elemento que fica ótimo em filme de terror, como zumbi, que é um anão.
Nossa, cara.
Cara, um anão zumbi e dois palhaços do capeta. Mano, é tudo que o mundo precisa, cara.
Cara, já tem um filme que é uma porno chanchada que é nessa pegada. Eu não lembro.
Meu Deus,
é
anão dois palhaços?
Não, mas é, porque é num circo, cara. É sério, não tô zoando, não. É num circo e só tem essas bizarrices. E, tipo, é um inferno nas tendinhas, né, cara?
Olha a gente jogando o nível do Geekbox lá embaixo.
Ah, porque tava alto pra caralho. Beleza.
Roda.
E se o meu brinquedo cai?
Se fosse possível, trocar parte do seu corpo por dinheiro.
Olha, tipo rim?
Meu, rim,
não,
o pulmão.
Cara, tipo assim, o cara não tem um braço, ele te paga 10 milhões pelo seu braço. Assim.
Caraca.
Eu ia vender minha barriga pra fazer bacon.
Porra, é de se pensar, hein? Isso daí... Caraca, velho. Um braço por 10 milhões? É aquilo.
Você vendia um dedo por 1 milhão, assim?
Ah, um dedo por 1 milhão, fácil, cara.
Aí.
Porra, o Lula tá com muito mais milhões na conta.
Ele tá presidente, né, cara?
É, tá todo sorridente e ainda virou presidente, cara. Não, porra, um dedo por 1 milhão venderia fácil. Agora, um braço, pensa. Beleza, 14 milhões, se você tiver um mínimo de cérebro, você não precisa trabalhar o resto da vida. Mas e aí? Braço esquerdo, braço direito, qual que vai ser?
Ah, mas deixa eu acabar com a sua teoria.
Pode achar o canhoto, né, cara? Vende seu braço esquerdo, né?
É, então, mas foda, cara.
Mas, Doug, analisa o seguinte. Você falou, se o cara for inteligente, vai, com 14 milhões, ele viveria o resto da vida bem. Mas saca o seguinte, imagina quanto pobre não venderia a porra do braço, ou seja, teríamos gente com 14 milhões a rodo. Então os preços de tudo subiria, porque haveria falta, né, de produtos.
A inflação.
Então, com 14 milhões, você não viveria bem o resto da vida.
Cara, ia ser o...
Quer dizer que vender as partes do corpo causariam a maior crise mundial, cara, de todos os tempos.
Sim, justamente. Cara. Justamente porque seria um futuro apocalíptico, cara.
O futuro onde você vende o seu corpo.
Ia estar todo mundo faltando um teco e vivendo na merda, cara.
Mas agora falando de algo mais próximo da realidade, você não, venderia um rim seu por 100 mil dólares?
100 mil, um rim?
Isso.
Então, cara, só se tivesse muito na merda, né, velho?
Então.
Na atual situação, acho que ainda não precisaria. Mas se o meu salário atrasasse um mês, já ia pensar...
Já pendurava o rim no prego.
Meu rim tá bonzinho, doutor. Usei pouco.
É, velho, tudo questão de situation, é foda. Voltando lá pra parte dos pedaços de corpo, mão, perna, braço, o que ia ter de cotoco bilionário ia ser foda, hein?
Caraca, o cara sem os quatro membros.
Os quatro membros, mas like a...
Cheio de mulher passando a mão nele.
Caralho, sabe o que me lembrou? Ah, é? E vai fazer o quê? Bagunçar o meu cabelo?
Nossa, essa piada é foda, cara.
Muito essa bom. É muito boa.
O que você ia falar, Dick?
Eu esqueci.
Mas ah, que bom.
Ei, vendeu o cérebro?
Só a metade.
Só a parte da memória.
Essa eu nunca tive. O alemão levou de mim.
Se o meu brinquedo cai.
E se você voltasse pra quando tinha 10 anos, mas com tudo que você sabe hoje?
Olha aí, cara.
Eu ia voltar 10% mais inteligente.
Primeiro que eu sei que o Corinthians ia ser campeão em 2012 da Libertadores, eu ia fazer uma aposta e ganhar uma grana. Você viu que tudo que a gente pensa na grana, cara, tá foda, hein?
Mas pode ser que você mute o futuro.
Ah, não.
Não, exato. Ninguém falou que não era possível. Você é que correu aí e botou o carro na frente dos bois.
Não, sem essa parte de mudar o futuro.
É claro, cara. É,
cara,
claro.
Isso é um inferno, isso daí zoa tudo,
velho.
Você
é uma criança mega inteligente, cara.
Porra.
Você podia fazer mudanças no mundo inteiro, cara.
Cara, você seria a Maísa.
Posta. Ó, primeiro que ia lançar Twitter, Facebook, Instagram, ia tá bilha, ia ser o gênio, ia ser o Steve Jobs.
Cara, vou te dizer que a ideia é boa, mas com as pessoas erradas não vai pra frente.
Então.
Cara, eu acho que no primeiro momento eu ia apanhar feito um desgraçado na escola, porque eu ia ser o único moleque realmente nerd. Isso não ia ser legal. Nos anos 80 isso não era bom.
Cara, mas você com 10 anos sabendo tudo que você sabe hoje, pra que que você ia pra escola, cara?
Ah, é, eu não tenho diploma, ia fazer o quê da porra da minha vida?
Cara, mas você ia poder entrar em escola de subnotado, cara. Todo mundo ia ser nerd naquela porra, velho.
Amiguinho, eu ia estar só um pouquinho pra frente. não é? Tipo, eu não voltei com a inteligência do Stephen Hawking, tá ligado? Voltei com a minha.
Cara, a pior parte, cara. Porque assim, até as partes boas, né? Mas a pior parte ia ser a questão de mulheres, cara.
Nossa, é verdade, você ia ser mó tarada.
É, cara, você ia querer pegar a mulherada e ela não ia querer pegar você, velho. 10 anos. Você é a primeira criança a pagar puta com 10 anos, cara.
Nossa, cara, que medo, cara.
Lembra que eu falei do nível do podcast? Tô com o ouvido zumbindo até de tão rápido que a gente tá descendo.
Meyer tivesse escrito as crônicas vampirescas da Anne Rice.
Seria um lobisomem, vamos lá. O Lestat seria o vampiro e o outro que eu esqueci o nome seria um lobisomem?
Não, pra começo de conversa, o nome não seria Crônicas Vampirescas, seria Crepúsculo.
Não, mas o nome original seria o quê? O
seria
Diário
tipo...
do Vampiro, o Diário da Amiga do Vampiro.
Seria... Imagina o Lestat no meio da França, brilhando, tipo, a Bastilha caindo e ele brilhando no meio da rua.
Assim. Mas pro segundo livro ia ser bom ele brilhar, cara, quando ele vira o astro do rock.
Olha aí.
Aí sim.
Ia ser astro do rock dos anos...
Glam.
Glam rock, né? Final dos anos 70, o glam rock.
É, exatamente.
Olha, ia ser maneiro. Ia ter toda uma magia.
Ia ter a briga dos dois, não ia ser filosófico e tal, ia ser só pra uma mina, né, cara?
Sim.
E por uma mina...
Rapaz, né, porque os vampiros dela são meio duvidosos.
E por uma mina totalmente sem sal, sem açúcar, sem nada, né, cara?
Ou seja, a Cláudia seria a namoradinha deles e não a filha, né?
Nossa.
Exato. Caralho, eles iam ser pedófilos, cara.
Ficção tem que ser coisa absurda, cara.
Nossa,
absurda, né? Pedofilia?
Então vai assistir o Centopeia Humana.
É, então, cara. Você assiste Game of Thrones por quê? Você acha super natural, né, as coisas que acontecem lá, né?
Eu acho.
A cidade... A cidade lá, Porto Real, é uma beleza de lugar, né, cara? Só acontece coisa legal lá.
Coisa bonita. Mas, cara, imagina. O Louis seria um lobisomenzinho Revoltex. O Lestat, um vampirinho que brilha. A Cláudia seria humana e, tipo, meio que o affair platônico dos dois, porque nesse filme ninguém come ninguém nunca, né? Tipo, mano,
comeram no Brasil, vieram aqui só pra fazer putaria.
É, cara, aqui é... Aqui é o... É
turismo sexual de vampiro.
É o antro. Os caras, tipo, se sentem mó travadaço no país deles, tá ligado? Quando vem pro Brasil, libera tudo. Vampirinha já sai tirando a roupa. Puta que pariu, hein, cara? Pô, meu cara. Deve ter alguma coisa aqui, cara, nesse Brasil.
Cara, turismo sexual todo errado, né? Você traz a boia lá de fora. É.
Só um adendo. Por que que a hora que ele tá no Brasil, no filme, ele tá num lugar que é tipo uma favela, mano?
Porque o que que você acha que eles pensam que tem aqui no Brasil, cara?
Mano, tipo, todo mundo que vem pro Brasil vem pra favela, velho.
É certo. Não existe asfalto no Brasil, de acordo
com... Tudo bem que o Rio de Janeiro não é um lugar muito bonito se não for a praia, mas... Mas não é... precisa ser tudo favela, né?
É a referência que eles têm. Ah, Brasil? Ah, beleza. Tem que ter um barraquinho ali no fundo, senão não é Brasil, velho. Fazer o quê?
É claro, eu, por exemplo, vou pros Estados Unidos pra ir lá pro Harlem, lá pro Brooklyn.
É?
É, é pra Bed-Stuy.
Eu vou pro meio do Wyoming pra ser cowboy.
Brokeback Mountain.
Não, eu vou sozinho.
Opa. E se a minha mãe ouvisse eu cantando essa canção?
E se o Goku fosse do universo Marvel?
Primeiro, que ele já praticamente é, né?
Como assim?
É, porque ele morreu milhões de vezes e voltou todas, cara.
Ah, é.
Eu posso ser do universo Marvel, cara.
Ele é o cara mais HQ que existe nos mangás, é o Goku, né? Total. Cara, primeiro que ele não ia estar aí na Mekuzei, né, cara? Ele ia estar em Nova York. Começo de conversa.
Ele ia ter um emprego e ia ter que se preocupar em esconder a sua verdadeira identidade.
Nossa, cara.
Caramba, a vida dele seria muito chata.
Todo dia ia ter que cortar o cabelo, né, cara?
Ou pintá-lo, né?
Isso não é o pior seria ele demorar 75 episódios pra prender um bandido.
Pior que é, né?
A pior parte é assim, que quando começasse o GT e caísse as vendas, ia ter que entrar pros Vingadores.
Pra dar um up, né, velho?
E outra coisa, todo inimigo que ele matou voltaria 10 HQs à frente. É de lei no universo Marvel, você mata o cara, ele volta.
Nem que seja o filho revoltadinho do cara que morreu,
né? Caralho, o filho ia aparecer muitas vezes, né, cara?
Caramba, todo costurado, mas voltaria.
O Majin Buu seria um clone dele do futuro.
Ele ia matar uns 10 clones do Freezer, né, cara?
Do Freezer, né?
Como diz a vó
Nilza? Como que é o nome?
Vó Nilza, é.
O que você acha do Freezer?
Eu acho bom o Freezer, porque... conserva as comidas, tudo que coloca ali, ele vai conservar por 6 meses, até mais.
O freezer é bom, conserva os alimentos.
Saiyajin? Ah, ótimo, Saiyajin é uma coisa que nunca sai de moda.
E se a minha mãe ouvisse eu cantando essa canção?
E se o Nissin não tivesse ido pra baleia, tivesse ido pro tubarão?
Não, põe isso pro fim, pelo amor de Deus.
Grande, senhor.
Imagina aquela cena lá, né, com o tubarãozão com a boca aberta e o Nissin recortadinho em cima, equilibrado no narizinho.
No dente do tubarão.
Cara, eu não sei de nada, eu só sei que no aniversário de 6 anos do Marcos eu vou contratar essa empresa que...
Nossa,
fez o vídeo do Nissin.
Cara.
Marcos é seu filho?
Marcos.
É seu filho?
Isso.
Caralho, não faz isso com o moleque, velho.
Pô, os pais do Nissin que são 10 fizeram?
Imagina o maroto que é tipo 7,5.
Cara, coitado, cara. Ele nunca mais vai pra escola, né? Você tipo faz isso, nunca mais põe o moleque na escola, né?
Meu, mas a cara de desgosto do moleque gravando esse vídeo...
Não, o melhor é a tentativa de dublagem dele.
Ele não acerta ele mesmo. Porque a voz deve ser dele, né?
Não, a voz é um jingle gravado, né?
Não é. Definitivamente não é dele.
Caraca, mas, porra, ele devia ter ensaiado, né? Porque ele não consegue acompanhar a música, moleque. É muito sem noção, velho.
Cara, mas e a felicidade dele, cara?
Cara, o melhor é o começo, porque aparece as duas irmãs dando um beijinho no rosto dele.
Você pensa que é as gatas dele, né?
Quando apareceu, eu pensei, vixe, o Nissin destrói. Duas irmãs e um irmãozinho. Ah, fudeu.
Destrói. 5 minutos, o Nissin tá todo destruído.
Ó, e se o Nissin fosse um personagem do Marte e pegasse as irmãs?
Ah.
Que isso. Expresso para o centro da Terra, Geekbox. Estamos caindo a velocidade da luz.
Cara, eu fico indignado pelo seguinte, beleza, mandaram o moleque pra baleia, mandaram o moleque pra Israel, aí eles cortam a capa da linguiça do moleque e ainda faz ele passar vergonha na internet. Pra quê, mano?
Cara, essa é a religião mais autodepreciativa, né,
cara? Esse é auto-bullying, cara.
É, cara. Puta que
pariu. Não, e ele deve ter feito sucesso lá no coleginho dele.
Não, ele falou que não tá sofrendo bullying nada. Mas, cara, o mais ridículo é ver depois a família dele falar que ficou chocada com o sucesso que o vídeo fez. E, caralho, velho, ficou chocada. Você joga um vídeo numa porra de um site que o que mais faz sucesso é coisa tosca. Só vocês não tinham noção que aquilo tava tosco, né? Eles achavam que tava uma obra de arte da edição mundial.
Cara, esse sério, é o problema. Cara, sabe o que acontece?
Se um gato tocando teclado faz sucesso,
é, cara.
Um moleque numa baleia não ia fazer, né?
Cara? É, sem Doug, noção.
Estão é
sem...
a maldita ilusão do chroma key, cara. Te chamam, te colocam na frente da tela verde e você pira. Você acha que aquilo vai sair bom.
Vai ficar bonito, vai ficar da hora, né, gente?
Quando você menos espera, tem uma baleia embaixo de você.
Uma baleia estática. Não, velho. Nem pra botar uma baleia se mexendinha ali no ritmo da canção.
E o foda, cara, é que a porra da baleia é uma ilha.
Uma praia, cara.
É uma praia, cara. E os sacanagem. Caras... E o cara falou, ah, baleia, beleza, isso foi pra baleia. Joga no Google, joga no Google
baleia. Ele interpretou as falas dele e ele, o Google mesmo colocou os fundos.
Pode escrever.
Imagina o um maluco fumado até o talo. Ele foi pra baleia, pra baleia. Cara, baleia bonita.
Bom, vamos deixar o Nissin em paz, vai.
Então, aproveitando aí que você lançou uma bem inteligente. E se a humanidade inventasse o primeiro robô e esse robô começasse a enxergar cores e interpretar cores? A gente percebesse que cada um interpreta as cores de maneiras diferentes. Tipo, o meu azul é o seu vermelho. E no fundo, todo mundo tivesse o mesmo gosto. Tipo assim, eu falo, eu gosto de azul. Você fala, não, eu gosto de vermelho. Mas aí o robô mostrasse que o meu azul é o seu vermelho. Aí você percebesse que ninguém tem gosto diferente. Só percepções diferentes.
Caraca, você acabou de dar o segredo pra progressão da raça humana pro próximo level, cara.
Mano, 42, acabou.
É isso aí. Caraca, se todo mundo gostasse das mesmas coisas, não ia ter as indiferenças e diferenças que tornam o mundo essa cagada, né, cara?
Só cara,
que...
no fundo, né? Todo mundo gosta praticamente das mesmas coisas, só dá um nome diferente, né, cara?
Pior que é. E outra...
Igualar, Deus...
E outra, quem disse que a maçã que eu como não tem gosto do seu alface, né?
Exatamente, cara!
É, uma loucura
isso. E meu hambúrguer não tem o gosto de banana, né?
Aí é com você, cara.
Caramba, eu nasci, gente, eu cara. Prefiro ficar no mundo atual cheio de preconceito do que é descobrir que uma banana tem gosto de hambúrguer.
E vice-versa, né, cara?
Ou pior, todo mundo descobrir que frango não tem gosto de nada.
Não, que frango que tem gosto
um
de frango.
Cada um inventa um gosto pro frango. Porque frango não tem gosto, cara. Tudo que não tem gosto de frango.
Pô, mas essa daí pode ser uma realidade, viu, Dick? Porque a gente não tem mesmo como afirmar o que é o tal do gosto de frango e se é o mesmo gosto que você tá sentindo e eu estou sentindo do frango.
É, isso é abordado, inclusive, num putz, que livro que eu li isso. Não sei se é...
É, da Palmirinha.
É, aceita o sabor do frango.
Não, cara, mas eu acho que isso aí é abordado. Não sei se foi um livro do Asimov que eu li ou se foi no próprio Guia do Mochileiro das Galáxias, cara. Não,
foi num livro ruinzinho lá chamado Overtime, Uma Viagem no Tempo. Edson do Riso, uma coisa assim. Uma brisa, cara.
E se a minha mãe ouvisse eu cantando essa canção?
E se a gente descobrisse que Deus existe e está só trolando a gente?
Bom, cara, primeiro que mesmo sem saber se ele existe ou não, eu já acho que ele está trolando já, cara.
Tipo, você imagina se Deus estiver com a gente, como se fosse num jarro, brincando como se fosse besouro, assim, sabe quando a gente pega besouro quando é criança?
Aham. Uhum. Ah, cara, no jarro. Tem uma referência dessa, voltando lá o Guia do Mochileiro das Galáxias, que foi referência pro MIB, e no final do MIB 1, ou MIB 2, não lembro, que tem aquele o olho do gato lá, que na verdade é um universo inteiro.
Aqui.
É um, né? Então, é como se fosse aquilo, cara. Cada universo é uma bolinha de gude na mão de um alienígena maior zaço. É, cara, a chance disso ser verdade é bem grande, cara.
Cara, a chance grande quer dizer comparada a qualquer outra coisa, né, cara?
É, comparada a você decide.
Doug, a chance da gente ser um aplicativo The Sims no Facebook divino é enorme, cara.
Cara,
eu não descarto essa possibilidade e eu daria risada só, bicho.
Que... Não tem o que fazer, né, cara?
Fazer o quê?
O legal ia ser, tipo, ver todas essas teorias de ateísmo e religião, né? Porque vocês sabem que quando Deus aparece mesmo de verdade, a crença nele desaparece na hora, né, cara? Porque cada um imagina o Deus de um jeito, né, velho?
Note você, ouvinte, que essa última frase do Doug é comprovada, né? Você viu ele falando, se vocês sabem que quando Deus aparece.
Não, não.
Porque ele aparece frequentemente.
Eu vejo um todo dia, tá ligado?
Toda vez que o Doug fala, tem que colocar um asterisco, tá ligado?
Não, cara, mas isso, eu vi isso num livro, Terry Pratchett, que ele tem uma série chamada Discworld, que ele brinca bastante com isso, sabe? Dos deuses que estão aloprando as pessoas da Terra, e que eles não aparecem porque se eles aparecerem, acaba a magia, sabe? Todo mundo se revolta e vão querer, sei lá, dar martelada no pé de Deus, tá ligado?
Cara, tem duas situações da ficção que só acontece que é muito engraçado. Uma é numa família da pesada que aparece o Jesus. Só que Jesus, tipo, ele é bem baixinho.
Daí a galera...
Aí a galera fica tipo, ah, é, você é o Jesus? Aí ele fica, é, mas as pessoas da minha época eram menores, tá? Só pra deixar isso mais claro. E tipo, a galera olha pra ele com uma indiferença, tipo, ah, é você?
Mas é, cara, o que tava escrito nesse livro aí, na série que eu li, é verdade. O cara fala com humor isso até. Mas é bem verdade. Quando uma figura divina aparece pra pessoa, tipo, ela perde a magia. A pessoa até pode até ficar nervosa e querer comprovar que não é, não quero saber. Tá ligado?
Cara, parece Morgan Freeman, não tem como não perder a magia.
Tá maluco, cara.
É claro, Morgan Freeman é Deus agora. E presidente tempo, americano só quando tem desastre.
Eu sei, cara. Eu só ia achar maneiro se Goku fosse Deus, cara. Daí eu ia deixar ele continuar.
Goku é Jesus. Continuar
com o trabalho dele.
É, né?
Goku é Jesus, ele morreu por nós.
O que você tá falando, cara?
Vanilza, pô.
O cara morreu uma vez e é o salvador. O Goku morre umas páginas e ninguém nem dá bola.
O que eu tô percebendo é que a Madame Hisato só joga a lenha na fogueira e ela não dá o parecer dela, vocês perceberam? Ela só vê o Ciclo pegar fogo, fica dando risada no mute.
Que posição melhor que essa? Eu tô só rindo aí do que vocês estão falando.
É, né? Ela sofre na mão do Hisato, ela é tipo, usa burka e tudo mais. Ela não pode falar não, ela tem cota.
Eles descobriram seu segredo, amor.
Ah, não. Se vocês ouvirem Overtime, vocês vão ver que é capaz de ser o contrário.
Capaz de não, né?
É. Eu fico um pouco tímida quando eu conheço pessoas novas.
Ah, tá. Beleza. Próxima vez a gente grava num bar e tal, que daí você vai bebendo, vai descontraindo.
Não, melhor não. Você
limpa o áudio.
Olha, eu embriagada é tenso, hein? Vocês vão ter que aumentar aí a faixa etária aí, que vai ficar tenso.
Vai rolar assim, ó.
Estia, puta que pariu, fosse o caralho dessa porra.
Cuspindo, né? Cuspindo aquele cuspe de bêbado enquanto fala.
Vou dar brita.
E se a minha mãe ouvisse eu cantando essa canção?
E se o Douglas Adams tivesse escrito as Crônicas de Gelo e Fogo?
Cara.
As primeiras iam ser 10 vezes melhor.
Olha aí.
Que Douglas Adams é o maior escritor que a face da Terra já viu.
Pior que eu tenho...
É que o Bernard Cornwell, amor?
Não, vamos colocar deuses no meio da conta.
Ah. Cara, eu nunca li Bernard Cornwell, mas do que eu li, realmente Douglas Adams, ó, concur, cara. Terry Pratchett tá ali junto, tá pertinho, mas Douglas Adams é foda.
A cada frase ia ser uma tiradinha sarcástica sobre como o mundo é um lixo e como a gente não percebe.
É, como a gente se acha, né, cara? Se bem que isso meio que acontece em Game of Thrones, né? Mas...
Ah, mas o narrador ia ser mais explicativo, né?
Ah,
os dragões. Os dragões são seres que voam e cospem fogo. Os dragões, na verdade, são frutos da imaginação de não sei quem.
É, vem por aí.
Os dragões são grandes e cospem fogo. Às vezes eles ficam entediados e vão pro topo das montanhas. Às vezes eles somem, não querem sair dos ovos. Ele começa a contar umas viagens.
É, bem isso mesmo.
Cara, mas o que é que os dragões gostam de fazer chá. Ninguém convida eles pro chá da tarde.
Tinha que ter essa, né? As tiradinhas de inglês dele, né? Maroto, o que você ia falar?
Eu tô aqui dando risada.
Que foda. Agora, que, imaginem, né? O seguinte: com o poder de maldade existente no coração do Douglas Adams, como que seria o Tyrion?
Nossa, cara.
Caralho.
Tyrion ia ser um inferno. Ele ia ser uma mistura de Tyrion mesmo, né? E com o Sheldon Cooper, cara. Ia ser foda. Porque o Tyrion é o cara mais nerd da série. Ele
caralho.
Ele é o único que lê naquela porra, velho.
Vocês percebem como o Tyrion seria parecido com um robô?
É, né?
Ele ia ser o Marvin.
Até a altura, né, cara?
Até a altura.
Ele ia ser o Marvin, só que com um machado, velho. Ia ser maneiro.
E o Jon Snow ia ser o Arthur, tá ligado?
Só se pode levado pelas circunstâncias, né, velho?
Ó, mas sem spoilers, hein? A Madame Hisato não leu o terceiro ainda.
Olha aí.
E eu sou um pouco fã do Duendinho até agora.
Não liga não, ele morre. É nada.
Ele morre devorado por uma besta voraz de Troll.
Enquanto ele toma uma pinga pangalática, né, cara?
Uma dinamite pangalática.
Isso no restaurante no final do universo, né? Mas tudo bem.
E se a minha mãe ouvisse eu cantando essa canção?
E se todos os homens fossem hermafroditas?
Ai, não ia
querer ser mulher, cara.
Pera aí, maroto. Existe a possibilidade de autofecundação?
É, se existia a possibilidade.
Vamos colocar que existe sim.
É, então acabou
as
a mulher.
As mulheres iam finalmente ter a sua vingança.
Se a gente fosse hermafrodita e ainda tivesse a possibilidade da autofecundação, não ia precisar mais de mulher no mundo, ia acabar aos poucos. Ó.
Caralho, eu ia ter muito filho jogando Xbox, cara.
Como assim, cara? Cara,
no seu primeiro parto, você já ia mandar costurar a sua periquita, cara.
Exatamente.
Você é tentador que você ia falar, não quero mais.
Costura, acabou. Porcaria.
Fora que a cesárea implicaria em você não ter mais o membro, né?
Não, é pra ser acima.
Eu não entendi essa parte.
É mais acima.
É porque. Mais acima? Então, mas quando você é hermafrodita, nem sempre sai muito perto uma coisa da outra, né, cara?
Não, fica, tipo, não é um no lugar e o outro na testa. Tem uma distância normal, entendeu?
Nossa, cara, não. Nojento demais essa hipótese, mano.
E aí, Doug, se você fosse...
Cara, o que eu faria? Eu ia continuar vivendo, cara. Só que eu ia ter um pinto e uma periquita, velho.
Eu não contaria pra ninguém, começando por...
Tá,
cara. Mas se todo mundo fosse...
Todo mundo tem...
Que diferença ia fazer contar?
Pô, homem é bom em guardar segredo, não somos mulheres.
Ah, tá. Você acha que ia ter uma sociedade secreta e todo mundo seria hermafrodita e ninguém ia saber? Tá, sim, ótimo.
Mais ou menos isso.
Muito foda, já pensou, cara? No fundo, todo mundo ia ser hermafrodita, mas ninguém ia falar, porque você não ia ter vergonha.
Nossa, cara.
Será que é isso, a maçonaria, amor?
Caralho, maçom é hermafrodita. Caralho.
Pode ser.
Não. A madame já fica quieta, daqui a pouco ela descobre que todo maçom é hermafrodita, cara.
Viu? É por isso que eu fico quieta, pra soltar umas pérolas de vez
madame
em quando.
Madame Dan Brown ou Risato? Não entendi.
Porra, e o ato de sair do armário, será que ia ter esse nome ainda ou seria outro móvel?
Não, mas você ia sair pra onde, se você tem os dois?
É, né, cara? Tem um dilema aí.
Se você usa... pra esquerda, sei lá.
Você usa o pinto, aí você resolve usar o outro um dia, você é acusado de sair do armário?
Então, o bom é que a gente ia ter o poder da escolha, né, cara? Você ia... Se você achasse que você pendia mais pro lado feminino, você cortava seu peru.
Pô, mas tem tanto traveco já escolhendo aí errado.
Vocês são muito nojento, velho.
Pô, vocês são e se a outra eu fui abduzido. Nessa tinha que ter mais tosqueira.
E se a minha mãe ouvir cantando essa canção.
E se o Tiririca fosse presidente do Brasil?
Não é?
Não, ainda não, cara.
Ah, é um ursinho de pelúcia, um ursinho carinhoso lá, Dilma.
É um Ewok.
É um Ewok.
Cara, só ia mudar que eu ia ter mais vergonha alheia, mas no fundo, cara...
Não, mas pensa o Tiririca, tipo, na ONU, fazendo não. Discurso. Ia ser
pensa bonito. Ele fingindo que fala inglês.
É.
Chatchopai, Chatchway, estou aqui pra falar com Chatchplays.
Caralho, tinha que ser o Falcão, velho.
Nossa, o Falcão seria melhor ainda.
Caralho, ia ser muito foda, cara. Imagina... Ia chegar ali em cima, ai, me note a dog no...
Primeiro-ministro de...
Ô, maroto, imagine você sendo um tradutor da ONU e o Tiririca vira pro Obama e fala, pera aí, abestado. Traduz isso pra ele.
Traduza.
Wait there, damn asshole.
Asshole é foda.
Damn asshole. Nossa, ele juntou dois.
Já explode o país, né, cara?
Próximo slide é os Estados Unidos terraplanando o Brasil.
O próximo slide já é a marca da bomba nuclear, né?
Detalhe, ele vai terraplanar pra fazer um estacionamento, só de raiva. Não vai aproveitar nada. Tudo... Cimenta tudo pra guardar carro.
E se a minha mãe ouvisse eu cantando essa canção?
E se todo mundo perdesse o polegar opositor?
Nossa, só teria a direita na política. Foi mal.
Que ridículo, cara.
E a Ru Respostas, a melhor resposta.
Primeiro que não ia ter like no Facebook, né, cara?
De carona, né, cara?
Não teria Kamehameha do Goku, né?
Não teria nada, cara. Você não ia poder usar ferramenta, você não ia poder pegar um copo de água.
É, você não ia poder comer, né, cara? Você ia voltar pra época das cavernas, a gente ia ser...
A dominar o mundo, cara.
Na verdade, a gente não sairia dessa época das cavernas.
Né? É, né?
Nem faria falta, então, né?
Não. Você acordou sem seu polegar.
Ah, é diferente.
O mundo está como está e você sem seu polegar.
Primeiro que eu ia tentar procurá-lo. Ia levantar o travesseiro, ia perguntar pra Dani, ia fazer um inferno em casa até achar.
É, primeiro que a gente ia escrever tudo sem espaço, né?
E
sem
ferro no seu c...
Eu ia procurar lá também.
A gente ia escrever tudo sem espaço também, né? Isso é uma merda.
Caraca, você não consegue dar espaço com o indicador?
Não, cara, não consigo, velho.
Eu consigo porque eu cato milho aqui no teclado.
Palmo na mão, né, cara? Ia acabar o rock, né, cara?
Ah, dá pra fazer. Ah, não, cara, dá pra segurar a palheta.
Não ia acabar o rock porque...
Só ia ter sertanejo.
Aquele baterista lá que sofreu acidente e perdeu um braço, cara, ele toca
com a baqueta. Pera, mas ele perdeu o polegar, ele vai segurar a baqueta como? No vão dos dedos?
Não, e a guitarra?
Não, mas ia ser só bateria e voz.
Não.
E a guitarra, Douglas? Como que você ia segurar a palheta?
É só amarrar ela no cotoco. Gruda ela com o Super Bonder.
Aqui pra baixo.
Você ia colar ela com o Super Bonder se você não tem o dedão da outra mão pra te ajudar a segurar a palheta?
Não, cara.
E o Super Bonder.
Eu descer a guitarra sem um polegar.
Caraca, mas você acha que os outros dedos não dá pra você dar uma gambiarra?
Não, me mostra alguém apertando um Super Bonder.
Ia ter sertanejo só, Rodrigo. O Maroto falou zero.
Ia ter aquela, o dedilhado com a mão direita, né? Clássico, com as unhas gigantes. E na mão esquerda a pessoa ia fazer as notas ali de boa, só não ia ter o apoio do dedão atrás da
viola. É, que isso aí, como é que ia segurar o braço, mano?
Ia ser foda colocar o óculos.
Também.
Só eu que sou idiota ou todo mundo que tá gravando o podcast puxou os dois dedão pro meio da mão e tá tentando fazer várias coisas só usando os quatro dedos? Só
você. Não, jamais.
Só você.
Quando ele falou do óculos, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o meu óculos aqui com quatro dedos.
Maluco.
Nossa, eu tô tentando. Mas, cara, tocar ia ser punk, porque assim, você até conseguiria dedilhar pra fazer as notas que você faria com a mão direita. Mas como que você vai pressionar a desgrama da nota com a mão esquerda?
É,
você
porque
tem que pegar pra fazer a pressão.
Exato, e segurar o livro.
Nossa, cara.
A gente apela pra Kindle, velho.
E como é que você ia rolar a página no Kindle? Como é que você ia usar o iPhone?
Você enfia ele no vão do indicador e o médio, todo
não,
topo.
Eu tô usando
o iPhone. Na barriga e roda o negócio com outro dedo.
Cara, ou então você leva ele até a sua boca e lambe, né, cara, que daí...
Não, dá pra usar esse tipo. Gente, eu tô usando agora o iPhone com os quatro dedos só.
Olha lá, como o ser humano se adapta facilmente, cara.
É, isso aí, bora começar
a usar o cara que é a faca, meu irmão.
Agora deixa eu falar uma adaptação meio em off minha. O meu mouse, ele parou de funcionar o botão esquerdo esses dias, essa semana, né? Aí eu tive que reconfigurar ele pro botão direito ser o esquerdo e o scroll ser o botão direito.
Nossa.
E tô usando de boa, uma semana aí. No começo foi foda, mas sabe como é, né?
R$15, viu, o mouse?
Ah, pô.
Quando voltar...
Não é tão caro, é fácil de achar.
Quando voltar a usar o mouse normal, vai estar todo torto o seu cérebro, você vai ver. Como se já não fosse, né?
Né? Acho que eu tô me arrumando agora.
Disse a minha mãe, ouviste eu cantando essa canção.
E se qualquer transmissão em vídeo fosse só de novela brasileira?
Nossa, cara. Não, isso é triste demais, cara.
O Júnior morria de tédio, porque não ia ter mais esporte.
Ué. Então, cara, só novela? Pô, a gente tava com um programa tão alegre, divertido. Você joga uma bomba dessa, velho?
Eu vou piorar. Imagina se fosse só novela do Manuel Carlos.
Não!
Todas as protagonistas seriam Helenas.
E tudo igual a porra do roteiro, cara. Todo mundo casando.
Eu de Helena nascer, cara.
É, porque no final de cada novela tem aquele monte de gente parindo, né? Ia ser tipo, estamos parindo o elenco da próxima, tá ligado?
Vocês estão sabendo mais que eu de novela, hein? Porque eu não tenho ideia de qual novela é do Manuel Carlos.
É a maioria.
Oi, oi, oi.
Todas as que tiverem Helena é do Manuel Carlos.
Exato. Sim. Helena e o nome do protagonista também repete pra caralho. Não, não sei qual que é.
Sempre uma que tinha protagonista Helena.
É, as páginas da vida. Não, não tem Helena essa, eu tenho, não lembro. Com todas essas que tem a ver com vida e com troca de filhos e com dramas são dele.
Barriga de aluguel é dele?
Provavelmente.
Cara, eu tô falando só das que eu lembro que eu era obrigado a assistir na época que só tinha uma TV na minha casa, sua mãe assistindo e você jantando e tendo que ver aquela porra, né?
Tem que ter hoje, né, cara?
Nossa, amém.
Mas pensa, se toda novela fosse tipo Tieta, talvez não fosse tão ruim.
Olha aí, ó.
Ia rolar adaptações, cara. Ia ter tipo a novela do futebol, a novela do campeonato brasileiro, sabe? Ia rolar várias adaptações, cara.
Seriam novelas temáticas, né, cara? Porque só isso ia ser foda.
Fique agora com a novela jornal.
Você imagina?
As pessoas encenando o crime.
Novela em 140 caracteres, tá ligado, cara? Cada cena. Era
Game of Thrones.
Não tem, cara. Não, a gente não ia ter evoluído tanto assim se a gente tivesse usado o vídeo só pra novela, cara. A gente já tá muito mais pra trás.
Será, cara? Seriado é meio que uma novela.
Assim, filme
é uma,
né,
novela,
cara?
Rápida.
Mas novela, se você parar pra pensar, é uma coisa à parte, velho. Ela não é um filme. Novela tem todo um porquê ali. Tem todo aquele universo feminino da fofoca, dos móveis, sabe? Da roupa. Imagina se isso fosse transgredido pra todo tipo de produção, cara. Que inferno que seria.
É, tipo, Star Trek não tem isso, Game of Thrones não tem isso.
Não, cara.
Tem intriga, tem fofoca, tem vida, velho.
Boa, Dick.
E aí? Tá, quer a coisa cara, mais intriguenta que Game of Thrones?
Mas as coisas variam, né, durante o passar da obra, né, cara? No caso da novela, é a mesma novela que passou lá na década de 70, é a mesma novela de hoje, só que com figurino remodelado, cara. O plot é sempre o mesmo, velho. Não ia ter variação de história, ia ser uma merda.
Ah, eu não sei se teria muita diferença, não. É pensando friamente... No fundo, é tudo uma grande novela da Isabel Allende.
Nossa, cara.
Todas as novelas mexicanas da vida.
Tá cheio das referências, Dick, vocês viram? Sabe até nome de
direito. Vai ser novelas e vai ser com o Dick, né, cara?
É, cara.
Vai dizer que você nunca assistiu Maria do Bairro, Maria da Penha, Maria do Mato, Maria do...
Maria da Penha? É aquela que apanha do marido no final, né?
Ela apanha, fica rica, fica pobre, fica rica, fica pobre, fica pobre, pobre de novo, e aí termina a novela com o marido preso.
E ela no ministério, né, cara?
Disse a minha mãe, ouviste eu cantando essa canção.
Então, tendo como base a participação brasileira nas Olimpíadas de Londres, na festa de encerramento, como ela seria se ela tivesse sido organizada? E aí eu coloquei uma lista de pessoas que eu vou soltando aos poucos aqui. Por duplas sertanejas de Goiânia.
Como assim? A de encerramento você tá...
É, aquela participação brasileira que teve na Olimpíada de Londres, se ela tivesse sido organizada por duplas sertanejas de Goiânia.
Puta, cara. Eu quero tchu, eu quero tchau, eu quero Olimpíada no Brasil.
Ótimo.
Ia ser mais ou menos isso.
E um cara montado num boi, né, cara?
Nossa, cara.
Cantando Sou Desse Chão onde o Rei é Peão.
Que tristeza, velho. Eu nem assisti essa cerimônia, vocês acreditam? Falaram que foi bonito e tal. Daí
foi, a melhor, foi lindo. O fechamento, a melhor parte foi o Monty Python, cara.
Teve Monty Python?
Puta. Teve, cara.
Que foda. Eu só vi
aqui vai ser o Didi.
Pode crer, cara.
Criança de esperança total.
Vai ser Criança Esperança fora de época, né, cara?
É, agora tem um ano inteiro, é sempre fora de época.
Sabe? É, porra, mas eu vi o vídeo desse fechamento aí com o gari lá, cara, dançando. Eu falei, ah, não, de novo não, cara, carnaval. Pra onde os caras...
O Brasil mandou bem, cara, não foi ruim, não. Teve os cantores que a gente não gosta tanto, teve uns gênios também da música. Não foi horrível, não, viu, cara? É. Acho que dá pra salvar aqui no Brasil.
Pô, vocês querem saber, esse show de encerramento foi dirigido pelo cara que criou o Castelo Rá-Tim-Bum.
Caraca.
O Cal Hambúrguer. Pelo Cal Hambúrguer?
Ele mesmo.
Agora imagina se ao invés dele fosse o Ariano Suassuna. Aí ia ser legal.
Caraca, o Dick tem uma tara por esse Ariano Suassuna, ele cita em todos os Geekbox essa merda, cara. Deve ter uma estante, cara.
Imagina tudo em forma de cordel. Tipo, Chicó entrando. Fala, não sei, só sei que foi assim a Olimpíada.
Rodique, falando em gravura, uma DA lá na agência tá fazendo um curso de Shiloh alguma coisa? Isso, que é o típico pra você fazer depois as capas dos cordéis.
Claro.
Você faz primeiro na madeira. Assim,
você tem cordéis com temas contemporâneos, tipo a mulher que enganou o diabo, o dia que encontrei a besta fera, coisas lindas.
Eu tenho três clichês aqui, cara. Eu fiz a faculdade, essa porra aí.
Xilografia?
É, estampei tudo, cara.
É bacana.
Ainda bem que eu fiz faculdade numa daquelas bem mequetrefe, e provavelmente não tinha material pra fazer esse curso. Né?
Ah, você podia ter feito, tipo, carimbos de batata.
É quase a mesma coisa, cara. No fundo, no fundo...
Fosse o regime político predominante no mundo.
A diferença seria que você não ia comprar um Mac, o governo te daria um computador, sei lá, tipo...
Do milhão.
Kirgirov.
Kirgirov do milhão.
Todo mundo tem um computador igual, ninguém ia comprar música, ninguém ia comprar nada.
Você ia receber sua cota de música por mês, né, cara?
Seria bom. Mas a música assim... ia ser melhor. A música ia ser muito melhor, cara, se fosse comunismo.
Será?
Fazer música comercial, cara. Todo mundo ia fazer música que gostasse mesmo.
Ah, é.
não existiria Luan Santana.
Exatamente, cara. Vendo por esse lado, é verdade, cara. É verdade.
Cara, que o comunismo vem agora.
Você não ia ter lido. O
motivo pra ser comunista, né, cara?
É, o Maroto vira pra Dani, que tá aí do lado, e fala, this is not a democracy anymore.
Boa.
Já instala o comunismo aí na sua casa, tem que começar de dentro pra fora também.
Muito boa, é verdade, boa ideia, vou tentar com o Marquinhos.
Olha aí, o cara autoritário, fascista, tá ligado?
Não, eu já meio faço isso, ele fala, pai, eu quero aquilo outro, eu já falo, não tem dinheiro.
É o comunismo, que o governo fala, isso pô. É o comunismo, né, cara? Todo mundo querendo um monte de coisa, mas não tem dinheiro.
É de pra Dilma essa porra, né, cara?
Ia ser legal porque você não ia ter briga por salário. Todo mundo ia ganhar a mesma coisa.
Ah, então, mas isso daí é uma lenda do comunismo, né, cara? Que ninguém conseguiu implantar isso de verdade. Em nenhum ponto da história, né? Porque sempre a galera da alta cúpula tinha sua cota lá aumentada. Era o mesmo salário, só que ele tinha 3 vezes aquele mesmo salário que todo mundo,
então. É, então, a verdade é o seguinte. Se o comunismo fosse aplicado como estão nos livros de Karl Marx e tal, aí ia ser foda.
Ah, ia ser o Éden, né, cara?
Vocês leram Entre a Foice e o Martelo?
Então, eu não li inteiro, mas eu folhava ele no intervalo lá que eu trabalhava perto da Livraria Cultura.
Então, todo. É foda, cara, é foda.
É louco, cara. Eles colocam o Superman no... Em qual época mesmo? Em qual país? Na Rússia?
É na Rússia, é no regime comunista, cara.
Nossa, cara.
Ah, é o Superman Red Sun, não é?
Eu não sei como é em...
Superman comunista.
Em português é Entre a Foice e o Martelo.
Ele é vermelho e cinza.
Essa revistinha...
Eu cheguei a folhear, cheguei a dar uma olhada por cima dele, mas tava em inglês, essa bosta eu desisti.
O Fernando me emprestou essa série de revistas e eu não sei onde eu coloquei.
Ah, muito bom, Maroto.
Eu nem li, eu vou devolver.
Um dia. Achar.
Depois que a gente pergunta pro Maroto, e aí, Maroto, qual que vai ser o tema do próximo GeekVox, a gente não sabe por quê, né, que o garoto tá sem tema. As coisas que ele pega pra ler, ele joga num canto. Eu nunca mais emprestei nada pro Maroto por causa disso, cara. Os livros que eu emprestava pra ele ficavam jogados lá, ficava de apoio pro café dele.
Ok.
Bom, o porquinho tá cantando, então tá tudo bem.
E se você soubesse o dia e a hora que você fosse morrer?
Eu atrasaria o relógio.
Tá, cara, você ia morrer do mesmo jeito, só que você ia morrer sem saber que já era a hora.
Não, ele ia morrer achando que viveu mais.
Obrigado, Dick, é isso mesmo.
Muito bom, né? Ah, eu sei o dia e a hora que eu vou morrer, vou me enganar, então.
A gente já não faz isso na vida?
Te falar, viu, cara?
Ia rolar toda uma programação, né, cara?
É, tipo, você ia poder...
Até tal data eu vou ter que fazer tal coisa, até tal data eu vou ter que fazer tal coisa, né?
E daqui até o final eu quero descansar, me deixa em paz, tá ligado?
Eu faria a mesma coisa lá, assim, do 2012 que a gente falou antes. Eu pedia demissão e ficava só viajando.
Com que dinheiro? Pediu demissão, vai viajar com que dinheiro, né?
É, se você sabe que vai morrer, você junta.
É, e aí eu ia fazer passagem emocional no meu pai. Olha, pai, vou morrer e tal, deixa eu ir pra Paris.
Daí ele ia falar, minha filha, mas eu sei que eu também vou morrer antes de ver você indo pra Paris.
Nossa, daqui 80 anos, você não sabe.
Ou não.
Não, mas aí que tá, todo mundo ia saber, entendeu? Seus interesses iam bater em conflito com um dos outros, isso que ia ser foda.
Todo mundo ia saber que ia morrer.
Todo mundo fala, ah, eu preciso de tal coisa porque eu vou morrer. Ah, meu filho, mas eu também vou morrer e eu tô juntando porque eu vou precisar. Ia ficar um...
Ia rolar uma... Você se aposenta por porcentagem de vida vivida.
ia ser bacana.
Ia todo mundo ficar dando migué um pro outro.
Tipo, ah, depois que você viveu 70% da sua vida, você aposenta.
É, né, cara? Ia ser...
É interessante.
A galera ia ser bem mais regrada e ia planejar bem melhor a vida, né, cara? Do que planeja hoje, né? Porque hoje em dia, às vezes, você vive uma vida de merda até os 50 anos e sem perceber, né, cara? Porque você não se programou, não planejou sua vida, nada. Agora, quando você sabe o dia certinho que você vai morrer, sabe tudo, o tempo que você tem de vida certinho, você ia poder, cara, ia ser maneiro se planejar. Eu acho que eu ia gostar que fosse assim, velho. Acho que
casais,
até...
Os casais iam acontecer por causa disso também, cara. As pessoas iam casar com pessoas que fossem morrer perto delas.
Assim. Ah, olha aí. Também, mais uma parte do plano de vida, né, cara? Achar uma pessoa... Você vai naquele site de relacionamento, você coloca lá a data de óbito.
Data da morte. Gostaria de me relacionar com pessoas que vão morrer próximo da minha data.
É, né, cara?
Muito bom.
Buscar a pessoa mais próxima.
Então não seria mais Facebook, seria Death Note.
da puta, cara.
Ia ser uma bosta, porque a sua vida ia girar em torno do dia que você vai morrer.
Cara, só ia ter piada com o
fazendo preparação.
Cara, o ser humano, ele se adapta a tudo, cara. Essa é a grande, grande barato do ser humano, é por isso que ele domina a Terra.
A verdade é a única coisa que realmente é legal no ser humano é isso, né, cara? Capacidade de adaptação.
A gente se adaptar ia ser foda também, cara. A gente é mandado do mesmo jeito.
Já pensou, tipo, você descobre que o seu amigo vai morrer, aí ele faz uma festa de despedida. Meus dias estão acabando, eu tenho mais duas semanas, vou fazer uma festa pra me despedir de todo mundo, então.
Ia ser foda, cara, ia ser da hora.
E talvez não precisasse, não existisse tanto essa melancolia de fulano morreu, né? Ficar, mas morreu, coitado.
Né?
Não, ele ia morrer, todo mundo sabia que ele ia morrer.
Eu acho que o fato de você saber certinho a data que você fosse morrer, ia tornar as pessoas até um pouco mais humanas, né, cara?
Talvez acabasse com as guerras, quem sabe, né?
Quem sabe, né, cara? Porque vai morrer do mesmo jeito. Acho que a gente ia descobrir o sentido da vida muito mais rápido.
Ia ter que descobrir, né, cara? Isso parece o... Eu não lembro se foi no Conan, mas tem um filme desse de fantasia que tem um ciclope. E o ciclope sabia exatamente o momento da morte. Ele não sabia quando ia ser. Mas ele ficava vendo nos sonhos dele a cena dele morrer.
Ah,
ele
sabia como.
E aí toda vez que ele se colocava numa situação parecida, ele se preparava pra morrer. Até que uma hora ele morreu no filme.
Tipo, ih, cara, é agora.
É agora, vou morrer. Ah, é.
Alarme falso, hein?
Ah, era parecido, mas a parede era verde no sonho.
Já pensou, cara? Tipo, você sabe que vai morrer atropelado. Você ia atravessar toda a rua com um cagaço, desgraçado.
Ah, não ia atravessar a rua, né, cara? Ia ser igual Premonição. Premonição, os filmes da Premonição não tem isso. Tipo,
você escapa da morte, né?
É, você fica escapando da morte, daí você fica devendo pra ela.
Aí à noite você sonharia diferente, tá ligado? É. Agora você vai morrer em casa com um choque elétrico.
É, daí você tem que escapar daquilo.
Bom, o porquinho tá cantando, então tá tudo bem.
E se o Globo Repórter lançasse um programa assim, ó: últimas descobertas de Harvard, junk food na verdade faz bem.
Olha, nossa, velho, eu ia na mesma hora pro Burger King e ia pedir um stacker com 8 carnes recheado de Big Mac.
Recheado de Big Mac, cara. Calcula esse lanche, velho.
Imagina quanto ia custar, cara, um cheeseburger, velho.
Cara, mas...
Cara, eu ia comer McFlurry com batata.
Oh, isso é gostoso, cara, eu como.
Não. Daí o junk food ia ser arroz com feijão, né? Isso, ia inverter as coisas.
Junk food ia ser quiabo, né, cara?
Meu Deus, ele comeu alface? Que jeito!
Mas quiabo é junk food, cara. Pra mim é, velho.
É, então.
Pra mim, o cara que come quiabo é mau caráter, velho. Porque a pessoa que come quiabo não pode ser boa pessoa, velho.
Ele não tem amor próprio. Isso,
não tem autocompaixão, cara. A pessoa não
quiabo
gosta...
bem feitinho é gostoso.
Não é, cara. A pessoa não gosta de si mesma, ela não vai gostar de outra pessoa. Quiabo não é comida, velho. Sabe que isso aí é o pessoal que passa fome e sempre inventa essas coisas. Igual formiga, escorpião, barata lá na China, tá ligado? E tudo invenção de guerra, que o pessoal passou fome pra caralho e daí fica fingindo que as coisas é comida. Quiabo não é comida, cara.
Ah, Douglas.
Não é, velho.
Então você vai dizer que chuchu tem gosto de alguma coisa.
É, chuchu é gosto de miséria. Vem lá da...
Gostei. Eu tô com Doug, não tem como essas porcarias.
Não é, cara. Chuchu é outra coisa que é... Não tem aquela ditado, chuchu na seca? Dá mais que chuchu na seca? Mas é. As pessoas inventaram que aquilo é comestível porque era só o que tinha pra pôr na panela, velho.
Culpa do Antônio
chuchu
Conselheiro.
Chuchu é importante. Chuchu é o quarto estado da água.
O quarto estado da água? Porra,
é
essa, cara.
Mano, mas chuchu é só água, velho. Não tem gosto de nada. O bagulho...
Oh, caralho.
Mancha sozinho.
Nossa, cara. Chuchu é o quarto estado da água. Isso.
Ele é insípido.
Bom, o porquinho tá cantando, então tá tudo bem.
E se ninguém pudesse mentir?
Olha aí o filme O Mentiroso, cara.
Só que versão estendida.
Só que versão estendida pro planeta.
Se ninguém pudesse mentir, acabou a fantasia, cara. Não existe mais livro, só existe notícia, só existe jornal, cara.
Jornal e documentário.
Exato.
Acabou.
Lá no filme você não vê documentário sobre as cadeiras de Luiz XIV.
Demorou, cara. E sem
imagem, hein? Narrado.
Sem mentira, imagina a gente sendo sincero pra gente mesmo, cara.
Caralho, fudeu, né, cara?
A gente não pode mentir pra gente mesmo, como a gente vive fazendo, né,
cara? Pô, e talvez as pessoas se aceitassem mais, porque você ia ouvir verdade todo dia.
Meu consultório ia encher.
O quê?
Meu consultório ia encher.
Por quê? O que você faz?
Psicóloga.
Eita, nós. Coitado do Risato.
Tá o tempo todo entrando na mente do menino e despirocando.
Quando ele vê, ele abre ele pisca, ele tá lavando louça.
Que você falou, cara?
Ela usa a programação neurolinguística pra fazer o Risato limpar a casa.
Vários gatilhos acionados.
Ela estala o dedo. Ainda não.
Aquela coisa, maroto, cria um gatilho no cérebro de acabou de jantar, dá 3 batidas no, com o garfo no prato, automaticamente ele recolhe tudo e começa a lavar a louça.
Você acha que não?
Caraca, mas se eu não pudesse mentir, cara, putz, eu não seria eu.
Caraca, Douglas.
Não existe, velho. Primeiro que eu não ia poder editar esse Geekvox, né, cara?
Eu iria sentir falta da ironia.
A ironia ia fazer falta.
Mas você não precisa mentir pra ser irônico, precisa?
Ah, mas acho que a pessoa perderia esse senso.
Ah, isso é.
Não existiria piada, não existiria sarcasmo, não existiria ironia.
E principalmente não existiria 1º de abril, né?
E nem amor.
Nossa, cara. Nossa senhora.
É, maroto, agora você foi fundo, hein? Afinal, você escolheu uma pessoa... claramente, porque você demonstrou realmente algum interesse nela e não ia enganá-la por causa disso.
Claro.
Pô, não, eu vou ficar com ela porque ela é financeiramente compatível com o que eu quero para mim.
Cara, mas...
Se, o sexo se... masculino ia estar em grande apuro.
Ah, tá. Mulher não mente, né? Tá bom.
Ela omite.
Exato. Há uma grande diferença.
Uhum. Imagina a situação. Você tá lá na sua vidinha pueril de marotinho jovem, aí você tá na baladinha, você olha pra mim, né? E fala, nossa, você é muito atraente, eu gostaria de me atracar com você. Sincero, ninguém vai mentir. Gostaria muito de me atracar com você. Olha pra você e fala, ah, não, você é muito magro e feio, obrigado.
As pessoas iam ser mais objetivas, né, cara?
Ô, Dick, para de narrar as coisas que aconteceram na minha adolescência.
Cara, mas ia voltar aquele esquema que as coisas iam funcionar muito mais fácil, porque sem mentira, as pessoas iam ser muito mais direto ao ponto e você não ia perder tempo, sabe? Você ia jogando verdade em cima de verdade até alguém jogar uma verdade que batesse com a sua. Tá tudo certo, né, cara?
Então, é o que eu falei, a humanidade seria melhor, porque você ia tomar tanta verdade na cara o dia inteiro, você ia se aceitar melhor e aceitar o erro dos outros melhor.
Exatamente. E outra, sem mentira também, né? Sem amor e sem religião.
Nossa, a religião seria a primeira
morte. O lado bad disso, por exemplo. Pessoas seriam extremamente mais frustradas.
Não, frustradas não sei, mas secas.
Sim.
Seriam robóticas.
Imagina, se você tem aquela característica mais de loser, você pegar, por exemplo, pega o filme lá, o cara ele é um loser. Todo mundo passa na cara dele o tempo inteiro que ele é um loser.
Então, mas vai ter...
Velho, você nasceu zoado, todo mundo vai jogar na sua cara o tempo inteiro que você é zoado.
Então, mas vai...
Vai ser uma merda a sua vida, você não vai se sentir bem nunca.
Mas vai ter milhares de pessoas tão zoadas quanto você, que você vai poder descontar nelas, entendeu?
Jogar...
Como a gente já faz hoje em dia.
É, basicamente
ia ser o mundo do bullying, né, velho?
Ia ser o bully world.
Bom, o porquinho tá cantando, então tá tudo bem.
E se o Gandalf fosse o diretor de Hogwarts?
Ele não é? Aqueles...
Esse já misturou tudo, né?
Primeiro que ninguém ia aprender magia, porque nem ele sabe o que ele tá fazendo. Cara, o Gandalf sabe o que ele tá fazendo, cara. Ele abre os braços e fala assim, por favor, aconteça alguma coisa.
Ele é o como que é o nome do cara? Como que é o mágico lá da Caverna do Dragão?
O cara mais dos magos?
O Presto, isso. Ele é o Presto, cara.
Ah, o Presto. É tipo o Presto, cara.
Gandalf é o Presto, só que, tipo, em vez de sair uma bicicleta, sai uma motoca, tá ligado?
Cara, o Gandalf é tão esquisito que ele faz stand-up magic. Ele improvisa. Quando apareceu lá o Dragão do Mal lá no inferno, ele manda um "You shall not pass". Isso não é perigo.
Cara, é a magia da convicção, cara. Quando você fala convicção, é a maior magia que tem.
Ele não tem poder nenhum. Se você for ver, só vira ele brilhar, cara. Com a espada na mão e correr, velho.
Corre que nem um velho maluco, né?
Ele é mega inteligente, mas escola de magia mesmo, cara, ele não ensina porra nenhuma.
E fuma pra caralho.
É,
os molequinhos tudo fumeta lá. Não, fuma esse cachimbinho aí que você vai fazer umas magias loucas.
fuma esse pito aqui.
Caralho, ele drogava os molequinhos pra fingir que tinha feito magia, cara.
Cara, na verdade, Senhor dos Anéis nem existiu. Ele drogou o Frodo e os amigos dele numa tarde de sábado e eles imaginaram a viagem.
Senhor dos Anéis é a maior bad trip da história da ficção, né?
Bota a bad nisso, né?
Agora eu vou piorar. Vou continuar com o twist. E se o Voldemort tivesse no lugar do Saruman?
Ah...
Tá bom, todo mundo morria. Não, todo mundo ia morrer, cara.
Que exato, Walter.
Porque falar uma palavra, alguém mal morre. De verdade.
Ele é muito cheatado, cara. Porque ele fala uma palavra que a pessoa morre, velho. Se você tem uma varinha pra devolver, acabou, cara. Você já era.
É que é, cara. Não ia ficar aquela putaria de ficar...
Bom, pensa pelo lado bom. Só teria um livro. Seria só o primeiro, A Sociedade do Anel.
Página, né, cara? Eu ia ter só o Hobbit.
É verdade. Não ia dar tempo nem de escrever o Silmarillion. Qual é o outro que fala
sobre o tema? O Silmarillion foi antes.
O Silmarillion é antes ainda.
Se o Silmarillion ia acabar no meio do livro, assim, ia acabar o Silmarillion.
As páginas tudo verde, né?
Avada.
Tudo verde brilhando as páginas.
Pena que não teria só fotos dele pra frente, né? Tipo, eu dominando o mundo, eu matando alguém que eu não gosto.
Eu fazendo duck face. Imagina o Voldemort tirando fotinho de cima pra baixo fazendo duck face, né?
Na Terra-média.
Bom, o porquinho tá cantando, então tá tudo bem.
Galera, e se vocês pudessem escolher o país onde vocês nasceram ou iriam nascer, qual seria o país?
Inglaterra, sem pensar Espanha. Duas vezes, cara. Espanha? Imagina a Madame Risato com as castanholas, assim, rodando aquele vestidão.
Pô, eu imaginei ela com a máscara do Peca.
Caraca, foi longe agora.
O Vega que é um Fred Krueger viadinho, né?
Nossa, cara, mas o Vega é espanhol? Ele é?
É sim.
Não, ele só morava na Espanha.
Não, não lembro, cara, mas porra, que referência, parabéns. Pô,
como você não lembra? Quando fala pra mim Mapa Mundi, eu já imagino o Mapa Mundi de Street Fighter 2, com o aviãozinho indo pro lado e pro outro.
Ah, e o Blanca no Brasil, né?
Sim, claro.
Ó, o melhor representante do Brasil é o Blanca.
Cara, Inglaterra na hora, porque lá, meu, tem uma das melhores, as músicas são fodas, os livros são os melhores, que eu mais gosto, principalmente o humor inglês, é o que eu mais gosto, cara. Pô, tem Monty Python, Terry Pratchett, Douglas Adams, Mr. Bean, tudo no mesmo, na mesma porra de país, cara.
E Bernard Cornwell.
E Cornwell, cara, você não precisa de mais nada. E a J.K. Rowling?
E fechou.
E o Tolkien.
E Doctor Who, caralho.
Ah, é o Tolkien de lá também?
Sei que ele também é inglês.
Sei que ele é sueco, alguma coisa desse tipo,
sabe? E Doctor Who também, velho.
Porra, velho, as melhores coisas são de lá.
Pô, e Lily Allen, aqueles que acaba com o programa.
E Susan Boyle, velho.
Nossa, cara.
E você, Dick?
Eu com certeza iria para a Noruega.
Ah, e o Dinamarca.
Metaleiro, né?
Ou de volta pra minha terra.
Na verdade, eu iria pra Cabo Bró do Norte.
Que é um país, né?
Não. É uma nação separada.
Separada na base da foice.
Separada no facão. Dividida de um lado por um rio, do outro por uma plantação de maxixe.
Tá maluco, cara. Ai, velho, eu desisto de vocês, cara, sério.
Vocês são muito lixo, cara.
E o Maroto vai pra onde, caralho?
Vai pra puta que pariu, Maroto.
Acaba assim, sobe a música e já era.
Rodando, é eu agora, Soimi.
Soimi! Puta que pariu!
Eres Joe.
Cara, falando nisso, um off agora, um tiozinho me abordou no trem pra falar que aprendeu Esperanto em uma semana, cara, do nada. Tipo...
Vendeu o curso?
Não, o cara foi muito aleatório, ele viu alguma coisa em inglês escrita na minha camiseta e apontou assim, falou, isso é tal coisa, né? Tô tentando aprender, língua chata do caramba, Esperanto aprendi em uma semana. Falei, tá bom, tio, deixa eu voltar aqui pro Twitter.
Isso?
Falei, cara. Cara maluco, velho. Chegou apontando assim na minha camisa e falando do nada. Para, cara. Eu não sirvo pra...
Cara, nessa hora, dá uma de louco e faz sinais. E finge que não, que é mudo, tá ligado?
Caralho, eu fiz isso no metrô.
Pode crer.
Mancada,
eu já fingi que falava francês pro mendigo, velho.
Nossa, cara. O que, que você queria enganar o mendigo pra andar de...
O mendigo chegou pra mim e começou... Ah, o quê? Aí eu falei... Je ne parle pas tout.
Ai, 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 a gente ainda é porquinho, mas já sabe se virar. Oh!